Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Vereador Alisson Gugu. Vereador Dudu Gonzaga.
Presente.
Vereador Edson Dentinho. Chiquinho de Assis, presente. Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano. Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Roberto Leandro. Maurício Paquinho.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos Matos.
Presente.
Solange Pereira. Thiago Mapa. Vander Albuquerque.
Presente. Peço ao secretário fazer a leitura do expediente.
Ofício da senhora Maria Luísa Fortes Cabral, assessora jurídica da Prefeitura Municipal, enviando cópia para conhecimentos da Comissão de Fiscalização de Obras Públicas dessa Casa, do despacho do Procurador-Geral do Município, em que foi instaurado processo administrativo para averiguar possibilidades de aplicação de penalidades em face da empresa JT Construção Civil Limitada.
Ciente.
Cópia, presidente.
Cópia, vereador Chiquinho.
Ofício número 40 de 2013 do prefeito municipal, informando que as indicações 465, vereador Dentinho, 493, vereador Thiago Mapa, 495, do vereador Dudu, 501, do Luiz Gonzaga, 502, do Zé Maria, 503, de Nicodemos, 504, do vereador Paquinha, e o requerimento 160/2013, não cito o autor aqui, foram encaminhados aos setores devidos para o estudo da viabilidade de atendimento.
Ciente, cópia para os vereadores citados.
Ofício número 85 de 2013 do prefeito municipal em resposta ao requerimento 19/2013 do vereador Thiago Mapa.
Ciente, cópia para o vereador.
Telegrama do Ministério da Saúde referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para este município nos seguintes valores: R$ 29.999,90, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica; R$ 71.500, pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU; R$ 111.500, pagamento de agentes comunitários de saúde; R$ 19.850, pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU.
Ciente.
Resposta à indicação. Ofício 663/2013, do senhor Marco Antônio de Freitas, secretário municipal de Esporte e Lazer, em resposta à indicação 497 do vereador José Maria Germano.
Ciente, cópia do vereador José Maria Germano.
Ofício 664/2013, do senhor Marco Antônio de Freitas, secretário municipal de Esporte e Lazer, em resposta à indicação 498/2013 do vereador Roberto Leandro.
Ciente, cópia do vereador Roberto Leandro.
Matérias a distribuir, presidente. Projeto de lei ordinária que altera o parágrafo 3º da lei 782, 19 de julho de 2012, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências, e altera o artigo 7º da lei nº 817, 17 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2013.
Distribui as comissões. Peço ao secretário fazer a leitura da chamada novamente.
Chamada intermediária: Alisson Gugu, Dudu Gonzaga,
presente.
Edson Dentinho, Chiquinho de Assis, presente. Zé do Binga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, Roberto Leandro, vereador Paquinha, presente. Maurílio Zacarias. Nicodemos Matos. Seu Anjo Estevam.
Presente.
Tiago Mapa. Vander Albuquerque.
Presente.
Retificando o chamado inicial.
Em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta essa reunião. Uma vez que o presidente se encontra em plenário, não é, peço que assuma os trabalhos.
Solicito, senhor secretário, para que dê sequência à leitura dos expedientes.
Ofício número 01-2013, emenda apresentada pelo vereador Edson Bentinho ao projeto de lei número 66-2013.
Ciente, distribuo às comissões.
Emenda apresentada pelo vereador Edson Vander Ribeiro ao projeto 67-2013.
Ciente também e apresento e distribuo às comissões. Solicito, senhor secretário, em exercício, que faça a leitura das indicações.
Indicação 512 de 2013 a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando construção de rede de esgoto nas casas da Praça do Alto das Dores, próximo à quadra. Sindicação do vereador Maurício Moreira.
Em discussão, a indicação número 512 do vereador Paquinha.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, plateia presente, ouvintes das rádios. Mais uma vez, os moradores das Dores veio até a gente pedir que nós fizemos um requerimento para saber por que não foi feito essa rede de esgoto das Dores. As casas, acho que joga esgoto, as casas de cima, no meio do mato, continua fazendo aquela poluição. Então a comunidade está muito preocupada, até hoje não foi feito nada. Resposta ao requerimento que eu fiz não chegou. Fizeram, senhor presidente, um tratamento de água lá no campestre, resolveram, mas já quebraram os cantos todos quebrados. A comunidade já está vazando água, mesma coisa. Campestre. Resolveram, continua a mesma coisa. Não resolveram. Então o SEMAI, a gente pede para a galera, o Du, sua equipe, para que providencie. Da Rua do Bento, o morador colocou no Facebook já, pedindo para o compartilhar, bebendo girino até hoje, água de girino, água de animais. Então a coisa continua feia. Rua do Bento, no Campestre, e nas Dores, continua aquela... pouco caso, mau caso com a comunidade lá. Então a gente pede ao SEMAI que resolva o problema, dá resultado. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação do vereador Paquinha.
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria parabenizar o vereador, a gente é daquela região, assim como o senhor, a gente percebe a aflição daquela comunidade, principalmente agora, com o momento de chuva, né, chegando. Essas informações, até hoje nós vamos ter a casa aqui, para poder trazer alguns esclarecimentos, mas as informações que correm a boca pequena, que é um período muito mais intenso de chuvas, e a gente percebe, embora seja as Dores, uma região próxima aqui ao centro histórico do Antônio Dias, mas tem áreas ali, né, que precisam de intervenção emergencial desde as chuvas passadas, até hoje não alcançaram. Parabéns, vereador.
Continue em discussão, indicação do vereador Paquinha, com a palavra, vereador Dentinho.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora Solange, até presente, nossas amigas, assessoras, assessores, todos que trabalham nesta casa para o bem-estar social, política, pública. Eu vou endossar minhas palavras com a do Chiquinho e também parabenizar o Paquinha por isto, mas a preocupação ela é bem maior que a gente acha, viu, presidente? Nós precisamos de ver a CONDEC, o pessoal aí da Defesa Civil, o pessoal realmente que vai trabalhar em prol aí das causas da chuva. A informação que nós temos é que a chuva vai ser intensa, vai ser dobrada, mais chuva do que ano passado. Tem dias, mês de janeiro, por exemplo, estamos calculando aí perto de 300 milímetros de chuva pesada. E nós temos casos aqui, ainda não fizeram contenção, não procuraram fazer ainda um cronograma de levantamento das pessoas que estão em área de risco, dessas casas que começaram a deslizar, morro que começou a andar, se mover nas outras chuvas, e nós estamos preocupados, principalmente com o Morro do Pinheiro, baixo São Francisco. Aquele morro, aquelas montanhas ela está movimentando. Aqui nesta casa passou o professor Romero falando do inclinômetro, falando que é mais barato, que poderia monitorar, até hoje não foi feito nada. Estamos preocupados. Então, parabéns, Paquinha, não só lá na Alta das Dores, mas tem vários lugares que nós, vereadores, temos que começar a cobrar, tanto da Condec, de Defesa Civil, da Prefeitura, SEMAI, esgoto, para resolver. A gente fala mais essa palavra ali. Obrigado, presidente. Na palavra viva a gente fala mais.
Continua em discussão, indicação do vereador Paquinha. Tivemos também o vereador Thiago, Mapa. E nesta reunião com a Associação de Moradores do querido bairro Alto das Dores, e que são dezenas de demandas, né, também naquele bairro, que é um bairro que as pessoas têm o privilégio de morar num bairro bom, que tem uma vista muito bacana, mas tem as deficiências como outros tantos bairros que cresceu sem planejamento. E que o poder público municipal, estadual e federal instalou alguns serviços, os quais geram imposto, como conta de luz, né? E outros por aí afora. E o problema das dores, tem um problema grande lá, se chama os dois buracão. Tem esse do fundo da Igreja Santa Virgínia até a rua Coronel Serafim, com o presidente José Pedro, e tem outro buracão na rua Professor Jaipena. Que grande parte desses esgotos da rua do Professor Jaipena, com a rua Diogo Domingos Santos, parece São José Diogo, joga no buracão, a céu aberto. E não há ainda no município de Ouro Preto uma política pública para captação de esgoto. Quando tem alguma ligação, joga no rio. E nas dores da Professor Jaipene e da Diogo dos Santos, joga tudo no buracão, a céu aberto. É um problema. Agora no verão o pessoal ali sofre com a questão do pernilongo, não é fácil aquela situação ali. Aí tem que uma coisa paliativa para as dores hoje não resolve mais. Tem que chegar a encarar o problema de frente. E que não são poucos. A gente às vezes pensa que vai lá no postinho e tem problema. Mas as dores, por ser um bairro mais centralizado, tem muito mais problema ainda do que o postinho. Até mesmo por causa da própria geografia. Mas tem que arrumar. Não fez rua? Se fez rua, tem que ter rede pluvial e rede esgoto. E tem diversas ruas. Na verdade, tem 12 anos que não tem nenhuma obra pública nas dores. Fizeram um paliativo lá no antigo Morro do Trator, no campo do Morro do Trator. Fizeram um paliativo lá com a quadra enganadora, uma quadra de péssima qualidade. Fizeram lá uma quadra pequenininha de areia também, outra de cimento. E que a comunidade que está ali nem exultui desse benefício, porque é de péssima das péssimas qualidades. O dinheiro foi embora. Ali tem que se projetar uma quadra sintética bacana para o povo que mora ali, mas tem que se fazer. Agora, vereador Paquinha, concordo com a sua indicação, mas alguns dos nossos pedidos, felizmente, se a gente não desligar o telefone, porque o telefone não deixa a gente quase hora trabalhar. Telefone de vereador da maioria aqui é uma doideira. Telefone toca demais. Certos pedidos para que as comunidades sejam atendidas, se a gente não desligar o telefone e ficar com o diretor, com o secretário e ficar na cola, não sai não. Não sai. Vereador Maurino fez vários pedidos para Santa Rita no ano passado. Se ele ficasse na cola do prefeito, ia sair alguns. Um outro saiu. Mas como os pedidos são muitos, se a gente não ficar na cola, nossa comunidade, nosso povo que nos põe aqui, não vai ser atendido mesmo, não vai ser não. Porque a gente chega na Secretaria de Esporte, o secretário tem os seus interesses pessoais. Chega na Secretaria de Saúde, a secretária também tem os seus interesses pessoais. Chega no Planejamento de Gestão, tem os seus interesses pessoais. Chega na Secretaria de Obras, tem aquele demônio, não sei se tem pessoal ou não, mas... Entendeu? Chega na Secretaria de Turismo e Cultura, o que é prioridade do secretário só que resolve. Então, ou nós ficamos aqui fazendo indicações, que essa aqui já é 512 desse ano, ou vamos desligar o telefone e ficar na cola dos secretários. Senão não vai sair. Porque não tem como. Chiquinho sabe disso, quando ele estava na Secretaria de Turismo dele lá, e tinha as coisas pessoal dele também que tinha que resolver. Tanto que está aqui, né? Entendeu? Mas é isso mesmo, que as demandas são muito grandes. Os pedidos para alguns secretários, vereador Chiquinho sabe disso, que foi secretário, são infinitos, né, vereador Luiz? São infinitos para secretário. Agora, imagina, porque a maioria do secretário não tem voto.
Presidente, você me permite uma parte?
Só para mim no sair aqui desse rumo aqui. Os pedidos são... Está aqui o secretário de Meio Ambiente, é Paulo Márcio. Quantos pedidos disso, que chega para Paulo todo dia, toda hora? Os pedidos são infinitos. E com a globalização, com a informatização, os pedidos são infinitos. Porque as pessoas hoje conseguem ficar dentro da casa delas e achar a gente aonde quase que tiver. Então isso se tornou de uma parte também, um comodismo de nossa parte também, de ficar só com o telefone. Eu ultimamente tenho que desligar o telefone, senão as coisas não acontecem. Tem certas obras aí que um ou outro que consegue, se não pegar o secretário, não pegar o diretor, não levar lá no lugar e ficar na cola e lá no secretário da fazenda, não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Por quê? Olhamos a Dubinho aqui, mas na hora da palavra de orador, vou falar sobre a questão da própria Secretaria de Saúde. Como anda a questão das demandas dos exames lá? Chega, pede um exame, ela não tem convênio. Pede outro, mas não tem convênio. Por isso que essa demanda da Câmara aqui hoje, ela é enorme. Não tem convênio. Ela pede, não tem. Então, vereador Baguinha, tem que desligar o telefone e voltar com o pessoal do SEMAI lá. Lá no Campestre, que é uma obra já começou no tempo que o Maurílio pediu e que não está pronta até hoje. Tem um ano e meio ou dois que o Maurílio pediu aquela obra lá. Eles começaram a fazer, não terminou. Estão acabando para o senhor, pedido do senhor também, do vereador Paquinha, e não está pronto. Entendeu? Estou falando lá no Campestre, e não está pronto. Eu passo lá todo dia, ainda bem que ninguém fala nada comigo. Mas é porque hoje eu passei num certo lugar aqui no Preto. Eu não sei se foi em Saramenha ou se foi nas cabeças. Tinha seis servidores do SEMAI. Porque o modelo público que nós temos, ele é para realmente atrofiar, não para andar. Tinha seis pessoas cuidando de um cano lá que estourou. Seis pessoas para cuidar de um cano. Tinha um lá com a marreta, com a picareta. Três olhando, dois coçando e o motorista dormindo dentro do carro. É esse que é o modelo. E tudo com uniforme. Que modelo que esse vai decolar, gente? Tô aqui também recordando a conversa que eu tive com o vereador Dudu. A demanda que tem no pedido do SEMAI hoje, são quase 1000 pedidos hoje para ligação de água e esgoto. Com uma equipe que vai de 6 para 1 trabalhar, os outros coçar e olhar. Como que nós vamos chegar nesse modelo? O modelo está errado. Se tem um pedido, vai 2. Por que tem que ir 6?
Presidente, só
tem que
responder.
Só finalizando aqui, que eu vou passar a palavra para... Mas a gente está tocando um assunto que às vezes incomoda. Às vezes incomoda. Eu estou pagando, às vezes, um preço alto por eu estar começando a incomodar com a região ali do caminho da fábrica, onde poderá ser futuramente um polo. Estou pagando. A gente tem até ameaça aí já. Tem que vir e fazer, né? Entendeu? Aí o polar vira meu nome, né? Mas alguém tem que morrer. Infelizmente, no Brasil, parece que é desse jeito. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Não, concordar com o senhor aí, mas dizer que eu, a satisfação que eu tenho da época de ser secretário é atender até a oposição. A vereadora Regina, inclusive, reconhece isso. O senhor, nós tivemos poucas oportunidades, mas sempre
porque
falamos.
Eu não fico mais vezes também.
Foi muito atencioso, né? É. Mas eu acho que é isso. Agora, às vezes, nem todo vereador tem essa condição, né, de chegar mais próximo, de ser atendido. Então, acho que é importante a gente contar com a união dessa casa para ajudar a cobrar junto, porque nossas ações são em prol das pessoas que nos colocaram aqui, que é Ouro Preto, né?
Dá outro exemplo. O fato da gente não ter poder ter ido na reunião de terça-feira lá no distrito. Porque problema de secretaria de turismo. Eu tive que ir com o pessoal do hip hop, que todos aqui sabem disso, que já estava um caldeirão fervendo. Ia chegar nesse ponto, a gente não poderia deixar chegar nesse ponto. Mas às vezes a gente tem que fazer a função que é de secretário, e não é por aí. Mas nós somos homens públicos, mulheres públicas, então tá na chuva, é para molhar, mas tem que desligar o telefone, tem hora, vereador Paquinha, e ir lá com o secretário, com o diretor, ou com o motorista, seja quem for. E tem que ir lá e persistir, senão não sai benfeitoria não, porque os pedidos são infinitos, e os próprios secretários, ou outro também, vereador Volta, não tem vida boa também não. Telefone toca e tudo, se acha que tem que resolver tudo de uma vez. Não é. É com planejamento. Teve outro vereador que o Dedinho já falou. Já falou, vereador? Com o vereador Thiago.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Vereadora Solange, plateia presente, ouvintes das rádios. Quero parabenizar o vereador Paquinha. E, senhor presidente, a gente estivemos agora na semana passada em reunião com uma comissão de moradores do bairro das Dores, e tem uma reunião marcada para terça-feira, às 10 horas, com o secretário Geraldo. Até convido o vereador Paquinha também para estar presente, o vereador Dentinho, que mandou representante nessa reunião, onde será discutida essas questões de urgências lá do bairro das Dores, que muitos acham que o bairro é um bairro tranquilo, é um bairro que está bom, e realmente tem várias questões de urgência, igual aquele buracão, aquela questão lá, né? Então a gente precisa olhar, estão às 10 horas, convido a todos os moradores que estão ouvindo também para estar presente, o secretário vai estar presente conosco lá, andando no bairro e olhando todas as questões do bairro das Dores. E agradecer também à Associação de Bairros, que empenhou tanto, convidou nós vereadores para estar presentes, e me passou uma relação de todas as questões do bairro. Eu até propus ao vereador presidente, a gente está entrando com a indicação conjunta, né, vereador? Então, assim que a gente tiver essa visita lá, está entrando junto com o secretário, para que tome providência o mais rápido possível, porque tem coisas lá que precisam ser antes da chuva, as chuvas já estão aí. Então, a gente precisa ter uma certa urgência nisso. Obrigado, senhor presidente.
Cobra, vereador Dentinho.
Você falou da ligação de água aí, uma informação que chega para nós, hoje está com dificuldade de ligar, antigamente ligava muito, era 4 por dia, segundo informações, eu quero até pedir a fiscalização, finanças, obras, comissão aqui, para assuntar mais isso. Hoje a ligação de água é R$28,00, mas em outrora, eu quero levantar isso, está informal, quero informalizar, ver se é verdade. Uma empreiteira ganhava 650 conto para fazer a ligação, irmão. Aí era bom demais, velho. Aí saía 4 por dia. Aí saía hoje é R$28,00.
Não procede não, vereador.
Bom, então eu tô querendo saber, porque me passaram isso lá outro dia no Senai, se não procede, então eu acabei de falar, tá informal.
Sim.
Vamos buscar informação. Então eu vou chamar o Luiz, nós vamos lá no Senai. Mas que me falaram que era um preço muito mais do que está hoje, que cobrava por ligação, e nós vamos levantar isso aí. Mas vamos levantar, ué. Não pode vir deixar essa farra acontecer. Só esclarecer, você está falando que tem meia desligando, mas está certo aí. Melhor o salário vir para você ver, dá uma condição melhor para você ver, você não vai ligar 10 por dia. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Dudu Gonzaga.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, plateia presente. Só fazer um comentário ali para ajeitar, para algumas coisas no lugar também. O que o Senai fazia antes era abrir a rua, fazer a ligação, fechar a rua e calçar. Hoje o SEMAI não faz isso mais. Ele só abre, faz a ligação e vai embora, o buraco fica. Aí tem uma outra empresa, secretaria de obras, não sei de onde que vem e calça. Então as ligações antes tinham um custo mais de R$28,00, eu acredito que é em volta de R$100 e poucos, mas era com calçamento incluso. Manobra, tudo incluso com a empresa. Ninguém fazia isso que fazia, não chegou, Dantinho. Nem nunca chegou também a R$600,00. Isso aí também é conversa atravessada que chegou até o ouvido do senhor. É só isso.
Continue a discussão.
Senhor presidente, só para
registrar a presença. Está registrando a presença o vereador Roberto Leandro.
Obrigado.
Ok, vereador. Com o pai, vereador Paquinha.
Agradecer o apoio dos vereadores. Dizer que o senhor falou para desligar o telefone e atrás dos secretários. Mas é poucos secretários que dá essa atenção, acompanha a gente. O secretário que chegou na obra está de parabéns.
Atencioso.
Levei o rapaz morador da rua Topazio, lá da Boca Cinto Topazio. A rua tem 5 calçamentos, saiu de Puvial. Amanhã, 10 horas da manhã, ele vai estar na rua com os moradores.
Muito bem.
A gente marcou de lá. Então, ele está de parabéns. O secretário de obras, Geraldo Vargas. Porque parece que ele é um político. Ele, a gente chega, ele já entende, trata todo mundo que chega lá bem. Aquela educação, o cara aberto, não o cara fechado. Então, Geraldo Vargas está no caminho, está de parabéns. É desse secretário que o prefeito precisa para que a cidade caminhe, resolva as coisas.
É, inclusive, é questão mesmo da secretaria aí, não sei quais vereadores têm costume de ligar para o secretário, não sei se são todos ou quais, mas mudou da água para o vinho lá, a questão da mudança do secretário, inclusive o vereador Roberto Leandro Líder, leva essa fala nossa lá para o prefeito, que acertou em cheio em colocar o secretário, e infelizmente errou em cheio, reconduziu o outro, o duplo SEMAI, não é preparado para aquilo, entendeu? Não é preparado, é despreparado para aquilo, tem que voltar lá para a universidade mesmo, ou para ele lá poder elaborar projeto, que conhece muito, mas executar ele é fraquíssimo demais. Né? Que minha fala concha, tem áudio aqui, como secretário de obras não foi bom, e como do SEMAI está pior ainda. Né? Vou parar o vereador Dudu por último aí, e para a gente colocar o requerimento do vereador Paquim em votação.
Presidente, só finalizar que eu esqueci. As empresas que faziam serviço antes, o transporte, pó de brita, toda a mobilização da obra quando a empresa. E hoje, R$28, eu acho que é o que a pessoa, né, o contribuinte, paga para ter o serviço. Porque, como o senhor mesmo disse, como que 8 pessoas vão fazer 4 ligações um dia e vai custar R$28 cada um? Não tem condição de ser verdade, né?
Custo operacional.
Pois é, não tem condição de ser verdade. Então, é só para esclarecer mais um pouco aí.
É, são 6 pessoas para ir lá botar uma bolsa num cano que quebrou, ou botar ou colocar uma luva de união. 6 pessoas que gasta o vereador Nicodemus. É muita gente. Por que não manda 2? Ou manda uma com o motorista? Não manda. E ainda não tampa o buraco. 6 pessoas. Triste. É o modelo. Brasil quase todo é assim. Tem que mudar essa autarquia. Tem que mudar essa maneira de trabalhar, né, vereador Luiz? 6 para... Estourou um cano lá na casa do vereador Luiz, 6 pessoas para ir lá. Peguei. Gasta mais café.
Sou Zé Flaviano fazer sozinho.
Então, o modelo tá errado. Agora, tem um outro problema também. Tem um outro problema também que começa lá no princípio, vereador Lito, concorda comigo, vereador Zé Dubinga. Começa, e todos aqui quase, começa lá no princípio. Quando você vai fazer um concurso, não pergunta se você sabe, não. Não pergunta. Será que você sabe mexer com água? Será que sabe operar um serviço? Um concurso? Pede, Paulo. Não pede, não. Não pede. Pede. Tem cuidador de criança aí? Não, te dou um exemplo. Tem gente que passou para ser cuidador de criança que não aguenta criança. E passou no concurso. Não são todos. A minoriazinha. Mas passou no concurso, não pode mandar embora. Porque não aguenta cuidar de criança. Ou estou falando mentira, minha gente? É? Ou estou falando mentira? É o modelo. É o modelo que tem aí. A maioria das que passaram tem compromisso, tem dedicação. Mas tem uma minoria que não pode. Aí o que faz? Muda de setor ou põe ali para matar mosquito, que for. Está errado esse modelo do Brasil. Tem que ter uma prova seletiva antes de poder fazer e ver se tem esse preparo mesmo. Tem gente que passa para professor e não quer dar aula mais. Aí muda, sai da Secretaria de Educação ou depois outra secretaria. Estão todos a nível estadual, federal, municipal. Quantos que passaram em concurso para ser professor lá na universidade nem vai em sala de aula mais. E passou. Ou muda ou deixa do jeito que está e começar do zero novamente. Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação 514 de 2013, o vereador abaixo-assinado vem solicitar de vossa excelência os termos regimentais dessa casa, após ouvido o plenário, seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja feita manutenção das redes pluviais de água e esgoto ao longo da rua Antônio de Pádua. Justificativa, a solicitação se faz com o intuito de atender os moradores da cidade da rua, que têm reclamado do mau cheiro, que as redes são muito antigas e sempre apresentam problemas de vazamento e entupimento, além de reclamarem da presença de insetos e roedores. Indicação do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, a indicação número 514, vereador Roberto Leandro. Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação 515/2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, encaminhar o prefeito municipal para que interceda junto à Secretaria Municipal competente, solicitando rede de internet, computadores, aparelho de som, aparelho de televisão, telefone fixo ou corporativo, grades para janelas e portas para a Escola Municipal Ana Pereira, na comunidade de Maracujá, e para a Escola Municipal Padre Antônio Pedrosa, na comunidade de Coelhos. Justificativa: os alunos das referidas escolas se encontram sem esses equipamentos, que são essenciais para as práticas pedagógicas. As grades são de suma importância, pois as escolas não têm segurança para receber tais equipamentos. Observação: a escola da comunidade Maracujá e da comunidade Coelho se fundem em uma só. Indicação do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, a indicação número 515 do vereador Wander.
Presidente.
Com a palavra, vereador doutor.
Senhor presidente, tem até em anexo aí a cópia do pedido da coordenadora das duas escolas, a senhora Marlene. Por isso nós estamos fazendo essa indicação, atendendo aí o pedido, a reivindicação da coordenadora das duas escolas. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 516/2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, que encaminhe essa indicação ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal competente para que estude a viabilidade de revitalização da praça em frente ao terminal rodoviário de Ouro Preto, assim como colocação de bancos de concreto no local. Justificativa: tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores e turistas, tendo em vista que a mesma se encontra descaracterizada. Essa é a indicação da vereadora Solange Pereira.
Em discussão, a indicação da vereadora Solange.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Solange.
Senhor presidente, boa tarde a todos, aos ouvintes, aos presentes, e boa tarde a todos os vereadores. Eu acho que é de conhecimento de todos aqui a pracinha que existe aqui em frente ao terminal rodoviário aqui de Ouro Preto. Vocês já devem ter visto que tem uns bancos lá de madeira, alguém colocou, fez os bancos e colocaram lá. E aquela pracinha realmente, ela descaracteriza. Quem chega pela rodoviária ali, não tem beleza alguma naquela praça. Tá bem, tem uns pezinhos de coqueiro lá que dá para estar renovando eles ali, tendo um cuidado. Então, nós vamos pedir aí a prefeitura, ao órgão competente, que dê uma vida àquela praça lá, porque realmente é merecedor. É a chegada de Ouro Preto, digamos assim, um dos cartão postal. Então, que peça aí o governo, dá uma atenção especial à nossa praça ali em frente ao rodoviário. Foi feito ali um jardim ao lado do terminal, mas em frente ali está realmente feio. Vamos melhorar ali.
Só me dá uma parte?
Com certeza.
Claro que nós vamos votar favorável, mas só para nós refletirmos, que eu acho que é muito interessante. Desde que aquela rodoviária foi feita, que ano foi, vereador Roberto? 86, né? A gente tem ali uma das rodoviárias mais visitadas do Brasil, né? Porque a gente tem o trânsito dos ouropretanos, mas tem também turistas que chegam por ali, são do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte também. Mas nós somos uma das cidades mais visitadas do Brasil e, com uma raridade, nós não temos moradores de rua no entorno da rodoviária. Então, só para refletir, que eu concordo com a senhora, tem que revitalizar o jardim, mas pensar com muito cuidado em banco, em essas coisas, para amanhã não virar um depósito, né, de pessoas andarilhas, etc., como a gente vê, às vezes, no Coreia da Estação, como a gente está vendo ali na Barra, miseravelmente, várias pessoas vivendo. Já até denunciamos isso aqui. Né? Isso é um fenômeno, não é de Ouro Preto, é do mundo. Tem morador de rua mesmo. Mas eu vou voltar para morar com a senhora, mas só para a gente refletir.
Podemos amadurecer mais essa ideia, mas esclarecer para você que já existe dois bancos lá, não sei se você observou.
Informais.
Né? Informais, por isso que eu disse descaracterizado. Isso. Então, a importância de revitar aquela praça ali, dar uma vivida nela, que ela está bem apagada, e até mesmo, igual você disse, você chega e desce do ônibus ali, ou enfim, quando sobe a escada, onde você vai olhar a praça. E ali as plantas estão
mortas. Depois só vai faltar a faixa de pedestre na frente, né, vereador?
Em frente, não deve, com certeza. Então tá aí o pedido. Agora, em questão do banco, vamos estudar, porque tem realmente essa possibilidade que você acabou de descrever. Muito obrigado e peço aos colegas que votem favorável.
Continue a discussão com a palavra vereador Dentinho.
Só queria reiterar, aproveitar essa indicação da Solange, que nós fizemos a indicação também, eu não sei como é que está a situação da eletrificação da prefeitura, se é da alçada dela ou da CEMIG. Já passaram a noite ali em frente a Capela Velório da rodoviária?
Um breu.
E ali à noite vira um bordel ali. Ali vira ali um concertê, como diz o linguajar, desculpa da palavra, quem está me ouvindo, um matel ali. Usuários, dentre outros. E é preciso resolver aquilo, porque ali é uma capela velória, onde ficam os entes queridos que a gente pede, precisa ter uma respeitabilidade e precisa colocar aqueles refletores, aquela lâmpada ali, aquele poste de iluminação ali. E debaixo da marquise da rodoviária, ela está colocando aqueles bancos da pracinha. Já era para ter colocado os dois ou três bancos ali para que as pessoas que estão esperando ônibus não fiquem em pé o tempo todo, senhoras com crianças no colo, pessoas idosas e mesmo nós. Quem não cansa de ficar em pé? Às vezes nós demoramos a passar por ali. Então é preciso melhorar aquilo ali mesmo. Mas, a priori, já fiz a indicação, nada foi feito até hoje. A iluminação foi feita com a Capela Velório. Obrigado, presidente.
Tem mão de obra própria dentro da prefeitura para que faça isso. Mas é um tal de empurrar com a barriga. É o prefeito tem que cuidar disso tudo. Não dá conta mesmo, não, hein? Isso é questão de consciência dos servidores. Tem servidores efetivos nessa área lá e ficam coçando por aí.
Junto com eles, vereador.
O chefe de Paulo está todo escuro também. Mas tem mão de obra própria para poder cuidar disso. Mas não cuida. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 517/2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, que ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando reforma da Escola Municipal Américo René Janete, tais como: padrão de energia elétrica, pois o que existe na escola está velho, o modelo é antigo. Portão da entrada da escola, portão se encontra em péssimo estado e caindo. Pintura geral, toda a escola necessita de pintura, pois é antiga e a pintura se encontra descascando e em péssima qualidade. Mobiliário da educação infantil, ensino fundamental, parquinho. Os brinquedos estão antigos, quebrados, com armação exposta e enferrujada. Cozinha, melhora urgente do espaço físico, material de limpeza. Melhora da qualidade e quantidade dos materiais de limpeza oferecidos pela Secretaria. Acessibilidade para deficientes físicos. A escola possui alunos deficientes físicos, cadeirantes e os mesmos têm dificuldade de se locomoverem na escola. Banheiro para os professores. Os professores fazem uso do banheiro juntamente com os alunos. Sala dos professores. Não existe na escola. Atualmente utilizam a secretaria como sala para reuniões, sala de pedagogo, diretor e secretaria. Professor de biblioteca. A escola não tem profissional para biblioteca desde junho de 2013. Deve ser bibliotecário, né? Essa indicação é do vereador Thiago Mapa.
Irmão de César. Em discussão, indicação número 517, vereador Thiago Mapa. Com a palavra, vereador Thiago.
Eu até trouxe as fotos aí, senhor presidente, para vocês acompanharem. A vergonha que tem a escola René Janete. Tá vendo aí na entrada da escola o padrão? Se ligar mais de 2, 3 computadores, a energia cai. Aí depois tem um vazamento já na entrada da escola, que já foi pedido várias vezes na secretaria, vazamento simples, que não é reparado. Aí é o portão, olha lá, o portão está caindo, o portão não pode ser aberto, porque ele vai cair em cima dos alunos. Aí tem uma cadeirante na escola, todo dia ela passa constrangimento de ter que ser carregada pelos amiguinhos para entrar na escola. Já foram pedidos desde o início do ano. Aí a questão do portão, a cadeirante tem que passar ali, olha lá, tem um degrau, não tem acessibilidade ali para a cadeirante. Pode ir passando. Aí o pátio da escola está em péssima qualidade. Olha o estado das mesas dos alunos lanchar, toda soltando, toda quebrada. Pode ir passando, por favor. Esse é o mobiliário da escola. Aí o cadeirante, para entrar na escola, a diretora fez esse improviso para ele poder sair sozinho e tudo. E foi uma briga para conseguir um acompanhante para esse cadeirante. Teve até uma reportagem agora, há pouco tempo, no Fantástico, a respeito disso. Que um cadeirante acabou falecendo porque não tinha acompanhante. Lá, pelo menos, já tem o acompanhante para o cadeirante. Aí é o mexerifado da escola. Tudo da escola dentro de um banheiro. Olha a situação. Das cadeiras... O que mais assusta que essa escola foi reformada há pouco tempo. Até tirei a foto. Olha a qualidade da reforma dessa escola. Os banheiros todos entupidos, rebentados, vazamento. Esse aí é um filtro que a diretora fez uma campanha, conseguiu comprar o filtro. Infelizmente, é preciso de manutenção. Como não tem manutenção, você vai ver como que os alunos estão bebendo água nos filtros de barro. Infelizmente, tiraram a foto. Não deu, tinha mais foto. No filtro de barro, o parquinho está todo quebrado com pontas de ferro para todos os lados. Vou mostrar na minha fala de orador. Então, assim, a gente pede o secretário César que realmente olhe com carinho. A gente está aqui, ele até alegou na rádio essa semana que eu não fui na secretaria ainda de educação. Quer dizer, eu falo as coisas, mas não fui lá ainda visitar. Realmente, eu tenho que admitir, eu não fui lá, porque eu estava indo nas escolas. Eu tenho ido nas escolas. Então, o secretário tem que andar, tem que ir nas escolas. E está em péssima qualidade o remejamento. Não é culpa do atual governo, não. Pena que não mostrou a placa ali. Salvo engano, a escola foi reformada em 3, 4 anos. E está daquele jeito. Imagine só a qualidade da reforma dessa escola. Agora, o secretário César, junto com o prefeito Zé Leandro, tem que ter pulso e pegar e fazer essa reforma o mais rápido possível. Lá, vocês veem a situação do parquinho com vários fincos, uma criança vai machucar lá. Então, a gente precisa de olhar essa questão das escolas com carinho. Mas na minha fala de orador, eu vou falar mais sobre isso, sobre a educação, sobre a entrega dos uniformes e sobre outros projetos. Como eu tinha prometido, toda semana agora eu vou trazer um relatório de uma escola, já visitei 8. Hoje, ali, durante a entrega dos uniformes, recebi convite para visitar mais 6 escolas. Vou estar lá semana que vem fazendo um relatório dessas escolas para estar apresentando aqui. Agora, isso é herança maldita. Isso a gente herdou. Nós herdamos isso. E hoje eu fiquei muito satisfeito aqui na audiência pública, onde a gente viu que os valores da educação vão aumentar, exatamente porque o prefeito Zé Leandro quer reformar essas escolas. Então, a gente tem que votar esse projeto. Eu sei que a secretaria dê conta de fazer esses projetos o mais rápido possível, porque dinheiro parece que para o ano que vem tem, então eu sei que essas obras saem. Enquanto isso, vou trazer toda semana uma indicação, um relatório para a Secretaria de Educação. Não vou terminar meu trabalho, vou estar em cima para que a secretaria melhore e que a educação de Ouro Preto melhore cada vez mais. Obrigado, presidente.
Continua em discussão a indicação do vereador Tiago Mapa. O vereador Tiago, comungo também com parte de suas falas. Tem que convidar o secretário para fazer um pacote de 2 ou 3 visitas nas escolas. Ele vai. Ele vai. Convidar ele. Porque tem que ter esse contato mesmo, o vereador, com o secretário. Mesmo que ele faça com você, que nem o secretário de Planejamento e Gestão fez com a vereadora Solange, mas o vereador Wander e eu, que não tem nenhuma sala, nenhuma cadeira para atender a gente, atende correndo. Mas o César, não preciso nem defendê-lo aqui não, mas toda vez que a gente, eu fico umas 4 vezes na secretaria, chama para a sala, conversa, não dá café, a gente tem que oferecer, a gente tem que meter a mão na garrafa lá e pegar, mas não tem importância, mas atende. Então vai lá procurar o César, vai lá procurar o César e agenda com ele algumas visitas, porque realmente ele tem o poder da caneta. Agora, essa questão de obra, não sei como que fica relacionado, se seria algum ou dois lá da Secretaria de Obras que tinha que ir lá fazer. Por exemplo, essa acessibilidade aqui na René Janete, Secretaria de Obras pede e tem que ir lá fazer, faz esse contato, porque algumas coisas têm saído sim. O César, inclusive, quando liga para ele, retorna.
Pois
tem 2 ou 3 aí que é mal educado, mas o César não se defender, não.
Por questão de ordem.
Professor, nada, mas eu acho que o senhor tem que ter esse contato com o César. Chamar ele para poder ir. Não é o expert que a gente precisa, mas também, pelo amor de Deus, né? Nós tínhamos secretário aí que desviou o dinheiro quase todo, você quer dizer, educação e transporte, roubou dinheiro de reforma, roubou dinheiro de uniforme. O César é mesmo um cara honesto. Né?
Presidente, só por questão de ordem, eu concordo com Vossa Excelência que estou falando, tenho me aproximado do secretário César.
Inclusive, eu perdi a fé com a justiça. E teve vereador que desviou dinheiro da Secretaria de Educação, a Câmara fez relatório, a juíza daqui cassou o registro. E lá em Belo Horizonte ganhou de 6-0. Aí eu perdi totalmente a fé com a justiça. Brasil não tem justiça. Brasil não tem justiça, não. Eu, o vereador Zé Marinho e o vereador Maurílio que fez o relatório. Não, eu, o vereador Maurílio e o vereador Flávio Andrade fizemos o relatório. mandando para lá, e a justiça daqui acatou o nosso relatório e cassou o registro. Recorreu para o Belmonte, ganhou de 6-0. Então, Brasil, a justiça está no fundo do poço. Por isso que há esse aumento de criminalidade aí, porque a justiça no Brasil, grande parte dela, salva um ou outro aí, chefe de algum poder em alguma cidade da justiça, mas ela na sua maior parte, a justiça no Brasil está no fundo do poço. Com a palavra, vereador Thiago Mata.
Presidente, inclusive tenho tentado esse contato com César, até ouvindo alguns experientes vereadores que vieram conversar comigo, mas quando a gente cobra aqui na Câmara, a gente cobra por melhorias, não é criticando o trabalho da pessoa, a gente sabe que a pessoa que está ali na pasta tenta fazer o seu melhor, mas nós cobramos buscando melhorias. É igual a respeito do processo, tem um processo no Ministério Público a respeito da acessibilidade da René Janete. E já tem um projeto na Secretaria de Obras, mas tem que executar. As coisas não podem ficar paradas, aquelas coisinhas que travam, que não pode acontecer. Outra coisa, hoje a diretora da escola não tem uma mesa. Ela não tem uma mesa, porque é uma sala para ser tudo. Sala do professor, sala do diretor, do vice. Agora, volto a repetir, isso vem dos governos passados. Agora, nós não podemos aceitar e continuar dessa maneira. Nós temos que mudar. Aí que faz a diferença. Quando mudamos, quando as coisas estão erradas, e mudamos. Nós não podemos continuar dessa maneira. E aí que onde, às vezes, você pega e critica o secretário um pouco. A diretora cobrou que precisava de um professor de biblioteca, porque lá é ensino fundamental. E César passou a não convidar a escola mais. Ela deixou isso bem claro para a gente. Ele passou a não convidar a diretora mais, não cumprimentar a diretora mais. É isso que não pode acontecer. E até a minha pessoa passou por isso em Santa Rita, eu comentei com Vossa Excelência.
Oi?
Naquele dia lá de assinar o convênio com Catas Altos, ele passou por mim, não me cumprimentou, por eu estar cobrando. Para mim não faz diferença.
Eu tomar um café,
vou continuar cobrando, mas fazendo críticas construtivas, que melhore. Hoje fiquei tão satisfeito de ver o melhor uniforme que já teve na história de Ouro Preto. Nunca teve uniforme escolar tão bom igual o que entregou hoje, oficializou hoje. O uniforme é um espetáculo. Os pais têm certeza que vão adorar o uniforme. Adoro. Eu, pelo menos, particularmente, nunca vi. Às vezes eu posso estar enganado. A gente quer que a educação funcione. A educação é o princípio de tudo. Por isso eu cobro tanto na educação. Agora, que os diretores não estão satisfeitos, não estão. Vossa Excelência sabe disso, mas vamos aguardar. Tomara, parece que as coisas vão começar a caminhar agora. Eu tenho certeza que o prefeito também ensina, nós todos ensinamos, as coisas vão começar a caminhar melhor. Mas na minha fala de orador, vou completar a questão da educação. Obrigado.
Continua,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Vejo oportuna a fala do Thiago em alguns aspectos, discordo de outros, mas o que chama a atenção mesmo é que essa escola foi reformada há 2 anos. 2 ou 3 anos. Então essa obra está em garantia. Se ela está em garantia e tem tanta irregularidade, nós vamos ter que requerer, né, uma documentação dessa reforma e dar responsabilidade a quem fez a obra e a quem administrou os recursos.
Verdade.
Né? Porque não pode o município chegar lá hoje reformando de novo, porque senão a gente vai ficar consertando e concordando com a corrupção que houve. Então, vou encaminhar um requerimento através da Comissão de Fiscalização Financeira, pedir cópia desse processo, de como aconteceu essa reforma, para que a gente possa contribuir nessa apuração aí. E também, né, aproveitando aí essa questão da discussão das direções da escola, né, breve nós vamos ter eleição em todas as direções de escolas do município. Né? Também não podemos também deixar de apontar que teve muita omissão no passado, né? A gente entende, às vezes o diretor se sentiu pressionado ou algum servidor que viu algumas corrupções por aí, né? Ficaram calados porque era uma ditadura que tinha aqui. Então agora o governo é um governo da probidade, da transparência, pode trazer mesmo as reclamações, as reivindicações, e que nós vamos trabalhar e apurar os fatos.
Muito obrigado, presidente. Só 9 anos que eu estou nessa casa aqui, eu acho que um ou dois diretores de escola até hoje que passou por aqui, fazendo alguma reivindicação. Então, acho que se são eleitos, tem a... são o cidadão que votam neles. Tem que vir para cá reivindicar também, porque houve uma omissão muito grande dos diretores de escola, dos governos passados, e não tiveram coragem de vir reivindicar. Ficaram muito em cima do muro, caladinho. Então, se você é efetivo, se você é diretor, tem que bater de frente com o secretário sim, com o prefeito sim, poder melhorar a sua escola. Não é ficar omisso e ficar pelas esquinas conversando fiado, não. Isso serve para os que têm essa omissão.
Senhor presidente, só por questão de ordem, colocou bem o vereador líder aqui, já foi entregue o edital para as eleições municipais de diretores das escolas municipais. E eu ouvi rumores que o sindicato não foi consultado e que o edital tem alguns erros. Então nós temos que olhar essa questão do edital e, se possível, até conversei hoje com o vereador Roberto. Tem algumas comunidades que alguns diretores, eu acho que quem olha isso muito é a comunidade, tem feito um trabalho exemplar, um trabalho maravilhoso. Por exemplo, um simples exemplo, que é a escola de Santo Antônio do Leite, a Sandra, tem feito lá um trabalho excepcional. Reformou agora a escola toda, com voluntarismo de toda a comunidade, entre outros que eu posso citar aqui, tem vários diretores. Então a gente tem que olhar aquela questão, porque o projeto que, de lei que normaliza a questão das eleições, ele foi publicado em 2010. Se aqueles diretores antes de 2010 têm direito ou não de ser candidato para um terceiro mandato. Porque, a princípio, acredita-se que só aqueles que foram eleitos depois de 2010 que teria direito. Igual eu vejo a Suzana em Casa Branca também, fazendo um trabalho maravilhoso, entre vários outros. Então, a gente tem que olhar essa questão ou fazer uma modificação, uma emenda na lei, para que esses diretores que fazem um trabalho bom, às vezes já estão no segundo mandato, possam até se reeleger para um terceiro mandato, para, às vezes, não colocar uma pessoa que não tem tanta experiência e as coisas não fluir tão bem. Obrigado, senhor presidente.
As diretoras que tem nas escolas, elas são até bom serviço. A gente não tem reclamação de nenhuma diretora. Nunca houve nenhuma reclamação de nenhuma diretora aqui. Só que a gente precisa que elas envolvam mais. Deixar de ter esse temor. Um secretário, uma secretária, porque elas tinham medo de uma secretária que tinha enorme, mas nunca vieram reivindicar aqui que tinha medo. Tem que ser pessoas mais que tenham mais coragem de vir, porque são efetivas e o mandato delas é eletivo democraticamente mesmo. Mas tem que, se está prejudicando a escola deles, tem que vir aqui reclamar sim, tem que perder esse medo. O mandato passado teve isso, a gente quer que isso não volte a acontecer. Por exemplo, a escola era um de Faria lá. Eu conversei com o secretário de obras para ele fazer uma visita com a gente lá, para ver a questão do refeitório, porque lá não tem. A escola municipal do Pequeno Príncipe, no caminho da fábrica, não tem um refeitório, uma escola daquele tamanho. Então tem que fazer. Tira dinheiro de onde tirar, tem que se fazer, porque não tem. E o governo passado fez uma reforma lá, mas não fez nenhum refeitório. É de se lamentar, né? Nós vamos transformar essa reunião em votação a indicação 517 do vereador Thiago Mata, aprovado por 12 votos. O vereador Bubu não está presente, ele é o primeiro secretário, segundo secretário, vereador Maurílio, que é secretário, vereador Maurílio. O vereador Maurílio não quer, o Chiquinho tem que dar a saída. Vereador Dentinho. Transforma essa reunião ordinária em reunião especial. Convido o senhor Sebastião Evásio Bonifácio a prestar informações sobre o planejamento da cidade para o período de chuva, atendendo o requerimento 158 do vereador Chiquinho de Assis. Convido o vereador Maurílio para que dê entrada ao Sebastião Evásio, a esse plenário. Seja bem-vindo, Tião.
Boa tarde.
Foi diretor de água pecuária do governo passado, né, Tião?
Secretário
de Água e Pecuária, mas era secretaria pobre.
não tinha dinheiro não. E aí hoje o governo atual sabe da sua competência, sua dedicação com a questão do zelo da coisa pública, convidou o senhor para
a diretoria da Defesa Civil, a coordenadoria da Defesa Civil.
Então o senhor seja bem-vindo a essa casa e para prestar esclarecimento sobre o que há de preparo com a questão de Ouro Preto. Sabemos que não é fácil nada, mas acho que está aqui quem conhece.
Boa tarde.
Quero registrar a presença do secretário de Meio Ambiente, Social, o Paulo Márcio.
Senhor secretário, a secretaria, a coordenadoria de Defesa Civil, ela é ligada à Secretaria de Defesa Social, qual é o Paulo, secretário, né? Então, se puder estar com a gente aqui. Ele é titular do Meio Ambiente e interino de Defesa Social, a qual a Defesa Civil é subordinada.
Sim.
Se pudesse pedir o Paulo pudesse estar com a gente.
A gente convida o senhor Paulo também para ver o Paquinha de entrada ao Paulo.
Paulo Márcio
fugiu aqui.
Fugiu, não.
Paulo Márcio
desde
menino.
Desde
pequeno
que
Paulo
Márcio. Paulo Márcio, acho que surgiu junto com a criação do Ouro Preto, essa paratina. Ouro Preto. Né? Fomos. Só uma parte, que fomos companheiros, né? Fui junto com o Paulo na agropecuária, ele era lá funcionário, hein? Agora eu sou subordinado aqui ao Paulo Márcio. Coisas lá. Da política, coisa boa, né?
É
bom que eu também sou funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Bom, posso retirar aqui, por favor, se não for mais fácil? Ah, tá, tem aqui então.
Tá bom aí?
Porque mudou da última vez que eu estive aqui, agora tá melhorou, né? O negócio tá bom aqui. Eu vou lendo aqui na câmera.
Acompanhando aqui.
Bom, gente, antes de falar propriamente que tem a Defesa Civil, só para os vereadores, para o presente, ouvintes também da Rádio Província Sideral, falar um pouquinho o que é a Defesa Civil. Como é que a gente fala, né, e antigamente as pessoas não têm ainda um conhecimento qual que é o papel da Defesa Civil, então rapidamente só esclarecer. Então, a Defesa Civil é um conjunto de ações preventivas que é elaborado, né, visando aí preparar o período chuvoso e fazer com que a comunidade possa sofrer pouco, né, ou menos durante o período chuvoso. Por isso a Defesa Civil existe a nível nacional e mundial com esse objetivo, fazer com que a comunidade sofra menos com as intempéries aí da natureza. Pode passar, por favor. E a atuação da Defesa Civil aqui no município de Ouro Preto, ela é composta dentro do período de normalidade pela minimização de desastre, que consiste em dois fatores. Pode colocar que é da prevenção, que visa os trabalhos que a gente desenvolve de conscientização da comunidade, que é a nossa comunidade mais atingida, sobre o risco, o que é o risco, o que elas podem fazer, que atitudes tomar diante do período de inundação, né, no caso que mora na região ribeirinha, ou também deslizamento de encosta, como deve agir nessa situação. E também a de preparação, onde a gente elabora o plano de contingência, que eu vou falar um pouco mais à frente do que se quer dizer esse plano de contingência, e das ações também de vistorias que nós realizamos nas áreas de risco. No período de anormalidade, que a gente, para nós aqui, compreende, começando agora em outubro, no final de outubro, mês de novembro, que é o período mais crítico no nosso município, que nós não temos problema assim como Norte Minas e estiagem prolongada, é realmente período chuvoso, em que a Defesa Civil faz atendimento aos desastres, dando resposta ao desastre que ocorreu, procurando o mais rápido possível a reconstrução. Lembrando que o papel da Defesa Civil é de articular junto aos órgãos existentes no município todas as secretarias da prefeitura e também os outros órgãos dentro do município, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e entidades que trabalham aqui dentro, as empresas. E dentro desse período de normalidade, pode passar, é a questão da reconstrução. O objetivo da Defesa Civil é agir rápido, junto com esses entes que eu acabei de citar, para que ele possa dar uma resposta eficaz e que haja uma reconstrução rápida do cenário para que volte à normalidade o mais breve possível, né? Para que aquilo que ocorreu possa o mais breve possível voltar à normalidade, a população voltar a ter uma vida normal, pelo menos podendo trabalhar, ter sua atividade normal. Diante que foi colocado do plano de contingência que está na preparação, então, qual que é o objetivo do plano de contingência? A gente encontra com todas as secretarias, órgãos afins, a gente monta um livro, né? Para que vocês vejam, um livro grosso, que aqui contém todas as informações atuais que a prefeitura disponibiliza de maquinário, pessoal, equipamento, não só a prefeitura, como também o que a Polícia Militar tem que pode fornecer, o que o Corpo de Bombeiros possui de equipamento pessoal que pode ser colocado à disposição em um momento de catástrofe e também outros órgãos. Nesse plano de contingência, tem telefone, desde a pessoa lá que cuida de um cano que estourou até do secretário, na hora de um desastre, saber a quem ocorreu, o que pode ser feito, que equipamento utilizar. Então, é montado esse plano de contingência. E, ao elaborar o plano de contingência também, ele é enviado à SEDEC Estadual, que é a Defesa Civil do Estado, para conhecimento, também para sugestões, para aplicação. Nós já enviamos esse plano de contingência ao Estado. Recentemente saiu uma reportagem, acho que está no Jornal do Estado de Minas, onde poucas cidades haviam preparado o plano de contingência e enviado ao Estado. Ouro Preto já tinha enviado esse plano de contingência ao Estado, informando o que nós pretendemos, quais as ações nós vamos desenvolver durante o período chuvoso. Pode passar? E dentro desse objetivo do plano de contingência é justamente trabalhar com todos os órgãos. Nós sabemos que a situação, né, de chuva em Ouro Preto, ela é recorrente e a cada ano vem ficando mais intensa. Antes era um período maior, a gente tinha até às vezes um espirrometro. Às vezes um ano dava um espirrometro muito alto, a chuva muito forte, passava 3, 4 anos depois teve uma ocorrência. Sabemos que isso vem diminuindo, não só no Ouro Preto, como no Brasil como um todo, no mundo, com relação ao aquecimento global, uma coisa parece distante, mas quando a gente vai tratar das questões de climáticas e ver que ela atinge toda a comunidade. Então, hoje, esse período tem reduzido muito. Então, o objetivo desse plano de contingência, e aí que eu reforço da participação do objetivo, do papel da Defesa Civil, a Defesa Civil não tem dentro da sua estrutura, né, a realização de obras, de infraestrutura. Isso cabe ao Departamento da Prefeitura, que é de obras. Cabe a Defesa Civil orientar, né, dizer as áreas que têm essas questões que precisam ser resolvidas quanto antes, e esse é o papel que a gente tem desenvolvido hoje dentro da Secretaria de Obras, de orientar. Qual que é o objetivo? Evitar questões como essas, o plano de contingência. Pode colocar essa imagem. Essa é a imagem de alagamento e inundação 2007, atingiu lá Marantino, vamos lembrar do nosso vereador Solange, em que choveu, não choveu em Marantino, choveu em Cachoeira do Campo. Eu falei, vereador Wander Solange, que lembra disso. Não choveu em Marantino, choveu. Eu era coordenador nessa época, a segunda vez que passou uma coordenadoria. E choveu em Cachoeira do Campo. Durante meia hora, uma chuva intensa, e Marantino chegou apenas a enchente. Né? Provocou isso aí, a gente está preparado naquele dia, naquela noite, né? Foram 80 famílias atingidas só em Marantino.
E a água chegou.
Eu lembro que eu cheguei lá por volta de meia-noite e meia e as pessoas já estavam assustadas porque não sabiam o que tinha acontecido. Se era barragem, o que tinha acontecido. A gente ia de casa em casa falando com as pessoas que era uma forte chuva que havia caído no Ouro Preto. Né? Naquele dia lá mesmo eu tinha vindo. Depois a gente conversa. Então, foi uma chuva muito forte naquela região e atingiu Cachoeira, Marantino, que naquele período podendo dar essa resposta. Pode passar. Outro caso também que teve lá, que derrubou. Hoje, já foram feitas algumas obras, né, de intervenção no Rio, também de construção de muros de Gabião. Vale ressaltar aí o verbo do governo federal, que estava sendo implementado no final de 2011, 2012, que foram continuadas agora, né? Importante ressaltar que foi dado continuidade a essas obras do Muro de Gabião, né? Agora foram concluídas. Isso é uma alegria para nós, que não deixou que as obras ficassem paradas. Pode passar. Essa é uma questão também que a gente coloca, que ocorreu aqui em 2011, segundo essa, da rodoviária, né? Isso, aonde a gente vai, de curso, de congresso, de formação, sempre essa imagem é colocada em Ouro Preto, mostrando a fragilidade da questão das encostas nossas de Ouro Preto. Essa, aqueles que não sabem, é chamada de Itabirito, né, da movimentação. Houve essa chuva intensa nesse período que houve esse deslizamento. E isso hoje, com esses eventos também, ressaltar que o governo federal começou a acordar também para a questão da defesa civil a nível de Brasil. Também quando houve aqueles incidentes em no Rio de Janeiro, no Morro do Bunda, em Santa Catarina. Então, a partir daí, o governo federal começou a investir nos municípios. A gente torce para que o investimento também chegue logo também aqui no nosso município. Pode passar. Eu já falei sobre isso, que é a competência da defesa civil. Isso é a vistoria, monitoramento das áreas de risco que a gente faz. Diariamente, não só no período de chuva, eu passei o número de vistorias que já fizemos, laudos que já fizemos somente este ano, né? Uma demanda lá grande, porque não só a sede do Ouro Preto, mas o município como um todo. E no período de chuva, isolar, evacuar a área de risco, mobilizar, né, os entes como a polícia, corpo de bombeiros, a guarda, o Ministério Público, um período de contingência, é cabe a Defesa Civil organizar esses órgãos para dar uma melhor resposta para um desastre. Pode passar. Dentro do plano de contingência, só citar algumas secretarias, porque cada secretaria tem um papel a executar dentro do plano de contingência. Não cabe a Defesa Civil fazer tudo. Nós conhecemos 7 pessoas da Defesa Civil, para executar tudo, a gente fica doido e não dá conta. Então, a gente elabora o plano de contingência, onde cada secretaria tem um papel a desempenhar. Um exemplo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. No período de chuva, nesse período que nós falamos do plano de contingência, colocado em prática, é a competência da secretaria organizar a questão dos abrigos, fazer o levantamento socioeconômico daqueles desabrigados para aquele que foi o caso, encaminhar para o aluguel social, né, e aí junto com a defesa de mim dizer se as pessoas que estão desabrigadas podem ou não retornar para suas casas, em quanto tempo. Diante disso, ela gerencia tudo isso, nesse plano de contingência, a gente cobra também da Secretaria das Ações, sabemos que a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje já tem abrigo alugado, né, já tem espaço alugado para atendimento às vítimas, aqui em Ouro Preto, e tem também alguns locais colocados à disposição, como o ginásio em Cachoeira do Campo, pode atender pessoas desabrigadas. Em João de Santa Rita também tem um ginásio que pode ser atendido. Lembrando que dentro do plano de contingência a gente cita as escolas, mas em caso extremo, escola se só leva desabrigado quando realmente não tem mais para onde colocar. Por quê? Primeiro, para não atrapalhar a questão do cumprimento da carga horária, né, muitas vezes transtorno para as escolas, e outro que é um ambiente, né, que o aluno, a pessoa vai ali para estudar, a criança vai para estudar, a gente não quer trazer no inconsciente dessa criança que o local que ela estudava de repente virou sua morada. Então, a gente quebrar esse paradigma. Por isso, a gente trabalha na coordenação dos abrigos. Dentro disso, a defesa social já teve a licitação de colchonetes, cobertores, cesta básica, vai atender essas famílias no período chuvoso. Lembrando, isso é estritamente para o período chuvoso, assim como a defesa civil também. Já está no processo final de licitação de material. Lembrando que a defesa civil não faz doação de material, não adianta ir lá pedir telha, não faz doação. Existe suprimento de telhas e lona, que era para os casos extremos de chuva. Houve um temporal, a gente vai lá, constata, destelou 10, 20 casas. Então, nós temos material para repor aquelas telhas que foram destelhadas no vendaval. Então, isso é o que a Defesa Civil tem. Começou o escorregamento e usamento de encosta. Nós temos lona para lonar as encostas. Caso tenha uma regulação, é para dar resposta a um incidente que houve. Pode passar. Então, eu falei que em relação ao acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Obras, pode passar. Então, o papel da Secretaria de Obras dentro do plano de contingência, vou citar três secretarias apenas, porque o tempo é curto, é garantir a estrutura para o desenvolvimento da seguridade de socorro, ou seja, houve um incidente, né, a rua foi obstruída, a Secretaria de Obras tem que ir lá, limpar, né, para fazer a normalidade o mais rápido possível. Recente, você deve ter visto, no dia da, um domingo à tarde, estava sol, né, houve um rompimento aqui na rua 15 de agosto. Foi na hora do jogo ainda do Atlético e do Cruzeiro. E nós fomos acionados pela Guarda Municipal, por isolar a área, porque não oferecia risco a veículo cair na cratera que se abriu. Então, nós nos acionamos a Secretaria de Obras no mesmo dia, no domingo, na segunda pela manhã, a empresa já estava lá, durante o período do meio-dia, já estava restabelecida a ordem no local e as pessoas puderam voltar a transitar. Sabemos que é 15 de agosto. É uma rua com grande acesso, são centenas de pessoas que precisam ali. Não só pedimos a questão do anual local, mas enviamos para lá dois geólogos, nós temos hoje na Prefeitura de Ouro Preto, que percorreu aquela região para ver se aquilo era algo localizado ou se era alguma movimentação que havia ocorrido na região. Constatou que o problema era mais localizado. Então, é o papel da Secretaria de Obras em fazer essas questões. Pode passar. Tá. Então, com relação à Secretaria Municipal de Saúde, dentro do plano de contingência, com relação ao atendimento às vítimas. Então, a Secretaria de Saúde nos informou, a gente tem lá a relação, quantos veículos de atendimento de urgência, qual a capacidade que eles têm de atendimento hospitalar, né, qual a capacidade de atendimento da UPA, quantos médicos a gente tem que pode ser utilizado, isso em um eventual atendimento que ocorra, atendimento às vítimas, a gente tem essa relação também para colocar à exposição. Pode passar? Né, atendimento e se há alguma epidemia, a vigilância epidemiológica também, né, vai ser acionado. Junto com os órgãos de saúde municipal, a gente tem contato também com os órgãos estaduais e federal, se acontecer algo muito grande, para a gente acionar esses entes para conhecimento de medicamentos e outras ações para atender as famílias. A comunicação da prefeitura, que vai, só citando também, tem pessoas que jornalistas não têm informado, não só Ouro Preto, né, a comunidade ouropretana, como também sabe que Ouro Preto ela é vista no mundo inteiro, no Brasil todo, toda vez que chove, né, vem para cá, todos têm de reportar, saber o que está acontecendo, às vezes traz um terrorismo, né, além do que realmente existe, por isso a gente mantém essa estreita relação com a comunicação, para dar a informação correta do que realmente está acontecendo. Né, porque nesse período, às vezes, aparecem muitas informações que a gente não sabe. Então, as demais secretarias estão nesse plano de contingência, relação o que tem e pode ser colocado à exposição. Né? Todas as secretarias e órgãos também têm colocado isso, né, à exposição. Pode passar? Agora, dentro das ações que nós realizamos durante esse ano, estamos fazendo, nós vamos constantemente também à Defesa Civil do Estado. Né? Estivemos agora recentemente, no final, dia 30 de setembro, um encontro promovido pela Defesa Civil Estadual, onde nós temos esse contato com os órgãos de previsão meteorológica, e um dos colaboradores que nós temos aqui em Ouro Preto, que é o Rio Grande dos Reis, muitos já conhecem, fala todo dia na Itatiaia, um dos maiores meteorologistas que temos no país hoje, né, é chamado de Guru do Tempo, e ele nos passa isso também gentilmente para o Ouro Preto, uma pessoa que gratuitamente nos ajuda, doutor Zio de Ouro Preto, com as previsões meteorológicas para a nossa região. Então, ele mandou essa semana, a partir do encontro que tivemos dia 30 de setembro, conversando com ele, solicitamos aí que enviasse essa previsão para nós, especificamente para Ouro Preto, para os períodos chuvosos. Então, nós teremos dentro do mês de novembro, as chuvas vão ficar com intensidade, com maior intensidade no segundo quinzeno do mês de novembro, com o volume em torno da média histórica, né? O normal de chuva no mês de novembro, começando a partir do segundo quinzeno. Em dezembro, A chuva do verão ocorreu com maior frequência entre os dias 8 e 20, combinando uma frente fria, tem uma possibilidade de pancada de chuva à tarde. Chuva também dentro da normalidade no mês de dezembro. Mês de janeiro, pode passar. As chuvas serão mais intensas na segunda quinzena de janeiro. Segunda quinzena de janeiro de 2014. E poderão ficar entre 20% e 30% acima da média histórica. Isso para nós é um volume significativo de chuva. Né? Por onde está, né? Então sempre a previsão. Né? Isso pode acontecer, mas normalmente fica nessa média, pode ser chuva. Volta aí dezembro, por favor. Só voltar aí, ó. Dezembro as chuvas vão acontecer entre os dias 8 e 20, sendo mais com pancadas de chuva dentro da normalidade. Então, não vai ser um período de chuvas intensas em dezembro, vai ficar dentro da normalidade.
Tranquilo. Novembro.
Novembro também tranquilo, com possibilidade de chuva a partir da segunda quinzena. Segunda quinzena de novembro. Na medida que isso vai chegando, porque isso é previsão que é feita para todo o período. Mas nós estamos atualizando isso diariamente.
E esse período, esse instituto, essa previsão é bem confiável, Tião? Que índice de acerto que há?
Olha, o Rio Grande do Sul é do Clima Tempo, então são as maiores meteorologistas que nós temos hoje no país. E é o seguinte, conosco, porque não tem errado muito não, né? Tudo que faz tem ficado assim, dentro das previsões que passam, a gente tem acertado, tem confiado. Por quê? Diferente do que a gente imagina, quando isso eu dizendo na palavra, não sou eu que estou inventando, a gente normalmente, quando você vai chover, olha para cima, né? O meteorologista olha para o mar, para ver se pode fazer a questão de chuva. E com a tecnologia que se tem hoje, dá para ter uma previsão de acordo com o aquecimento das águas, né? Uma questão diferente de 2011 que nós tivemos, que não tem no mês de janeiro, são a questão dos efeitos dos fenômenos que fala Laninha e El Niño, né? Que são correntes marítimas que vêm do oceano. Então, não teremos influência desses dois fenômenos, nem o Laninha, nem o El Niño. Então, o que ocorreu em 2011 e 2012 era sobre esse efeito desses Laninha e El Niño, né? Esse efeito sul. Então, não sofreremos, segundo o Ibram, esse ação do Laninha nem do El Niño. Mas, teremos chuvas consideráveis nesse mês. Fevereiro nós teremos também. E aí que tem que ter essa preocupação do seguinte, que em janeiro, a segunda quinzena, teremos 20 a 30%. E em fevereiro, no início, na primeira quinzena, nós teremos aí, devido às frentes frias também na primeira quinzena do mês, teremos chuvas entre 40% e 50% acima da média histórica.
Tá doido.
Então, é que nós teremos um período intenso de chuva entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, ou seja, durante um mês, esse período aí de chuva, podendo aí diminuir ao longo da segunda quinzena de fevereiro, carnaval é 4 de março, né? Pode ser que dê uma folga aí, e março vai ficar dentro da média histórica, normal de chuva, podendo ter uma frente fria entre dia 11 e 25 de março. Passa para o São Quadro, nós temos isso pode passar, por favor. Isso aí, os volumes de chuva, é um estudo nosso lá da Defesa Civil, que a gente mantém isso registrado diariamente, o que ocorre lá. Então, só para vocês terem ideia, dos meses de 2008 para cá, os seus levantamentos de chuvas que ocorreram. Em janeiro, 288 milímetros, fevereiro, 117, março, 129. Só destacando aí, 2011, 2012, nós tivemos em dezembro 566 milímetros, em janeiro, 486 milímetros. E quando houve esse grande estrago aqui em Ouro Preto. Então foi entre dezembro, segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro, esse volume maior de chuva aí, chegando a quase 1.000 milímetros por mês. Lembrando que Ouro Preto, o comum que fica durante o ano é entre 1.700 milímetros. 1.400 a 1.700 milímetros é o normal de chuva aqui durante o ano. Vamos lá. Olha, dentro das ações Agora vamos passar para as ações especificamente que foram feitas, solicitadas pela Defesa Civil, junto com as secretarias concernidas, no caso, por exemplo, aqui do meio ambiente. Para a limpeza dos rios, sendo feita agora a limpeza de vários rios de forma manual, aqui Ouro Preto, feito pela Secretaria do Meio Ambiente, se o Paulo quiser falar a respeito disso aí, então, só a palavrinha do Paulo, que foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente.
Com a palavra o secretário de Meio Ambiente e Defesa Social, Paulo Márcio.
Então, essa é uma ação que a gente tem feito, nós iniciamos isso no mês de julho, né, essas limpezas, então, essa relação aí, eu que já conseguimos já finalizar a limpeza. Né? Então, você vê que uma parte boa dos córregos aqui a gente já está concluído. Né? Agora, gente, é uma questão de comportamento. Vocês podem observar aí que com toda a limpeza, principalmente os primeiros que foram feitos, se passarem lá hoje, a gente já tem problemas de lixo, né,
em torno. Alimentação também, né?
Uma questão que a gente tem nessas duas secretarias que a gente está à frente, né, que são duas secretarias, que é basicamente, quer dizer assim, nós convivemos com a parte comportamento, né, com a parte, e aonde que a gente tem procurado investir mais e quase em todas as ações na questão da educação, né, educação ambiental, né, porque vocês vão ver para frente aí a situação dos corvos, tem algumas fotos de quando encontramos, quando ficou, né, lá em Marantina mesmo, nós tivemos lá, tem umas fotos aqui, situação crítica, né, e aquelas enchentes que a gente viu, grande parte é por essa ação, por ação nossa. Né? Então é uma questão que a gente tem investido, eu acho que a Câmara, inclusive vocês, tem como ajudar muito nessa parte, inclusive na Câmara Itinerante, a gente poder intensificar muito essa.
Onde é que é o Buqueirão, Paulo?
É?
Buqueirão.
Buqueirão, eu acho que. Sanamenha, né? Sanamenha. É. E no fundo. É. Lá no. Como é que fala? Não sei como é que chama o carro ali.
Aquele que começa lá na Vermelhão?
Vermelhão, aí vai na sequência aí. É.
Vermelhão, na hora que faz a curva, já é Boqueirão.
No Boqueirão, ali. Né? Isso. Vocês vão ver as fotos aí. Depois a gente volta.
Então, para passar as fotos, só para ver rapidinho. Não, essa não. Continua no mesmo slide. Mesmo slide, tá bom. Não tá lá. Então, pode passar agora. Então, foi contratada essa empresa, tá? Freire e Freire tem feito esse trabalho, valor estimado de 300 mil, óbvio, seu juro continua ainda. Tá? Essa obra continua, pode passar. Então, ele pôs o rio, algumas fotos como estava, né? Antes, como ficou. Manual, muito bem feita essa obra, né? Realmente o pessoal trabalhou muito, pode passar. Essa é a região da Marantina, né? Aí embaixo está vendo aí o bambu, como estava, né, fechando a coisa ali.
Esse gavião aqui é maravilhoso.
Esse gavião foi feito também na região de na época começou, né, até mesmo depois do governo federal. Já estava projetado o ano passado, foi dado sequência este ano. Né? Então, a Marantina tem uma questão boa com relação ao Gabriel, com a preocupação nossa, as casas, várias casas lá, que a gente fica feliz de ver. Isso aí, ó, a própria população às vezes punha fogo no bambu, fazia cerco, está vendo ali, só tentar colocar aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Uma cerca aqui que o pessoal fez, se para cercar água, cercar alguma coisa aqui, né? Fizeram fogo. Não, o bambu aqui estava todo bandado, o pessoal teve que chorar, que isso aí, quando há uma enchente muito forte, isso represa, né, e atinge aí as causas. Então já foi todo esse trabalho manual. Tá? Volta para mim.
A gente vai produzir agora. Então, gente, essa questão dos córregos, né, principalmente aqui dentro de Ouro Preto, a gente, além, é um trabalho de todo ano. Todo ano a gente vai ter que fazer isso. E vai, eu acredito que vai diminuir e muito quando a gente conseguir tirar esses esgotos todos dentro dos córregos. Né? E também que a população contribua para dar um destino certo ao lixo, e não dentro dos córregos, né, e nos entulhos.
Secretário, só te fazer uma pergunta. Em Belo Horizonte veio aquela linha verde, e aquele corte que o Rick cortava dentro de Belo Horizonte foi todo tampado, feito suspiros, e abriu ruas, estradas, passagens pedestres, as avenidas. Aqui em Ouro Preto, segundo informações, é uma lei federal que não pode tampar mais os córregos. Mas como é que fica dentro dos bairros, por exemplo, que esses córregos têm trazido assim um transtorno muito grande, tanto do esgoto que vai ser captado, que o senhor está falando que tem que separar, que há uma informação também que se as cidades que têm os córregos poluídos não poderá participar do PAC 1 e PAC 2. Você poderia explicar isso para a gente? Você está ciente disso? Ou a gente...
Não. Eu acho que é essa situação? Não é que não pode. Acho que a gente vai ter que resolver
esse problema. Acho que cai o índice de arrecadação, parece que me falaram. Existe alguma coisa que realmente o governo federal não irá passar enquanto não fazer essa separação do esgoto? Há uma lei federal para isso? Você está ciente? Um percentual, isso?
Não, o que eu sei que tem para tratamento de esgoto, né, e a parte de destinação de lixo é da lei Robin Hood. O governo federal ainda não tem essa... Né, tem uma exigência agora em relação à elaboração do plano de saneamento básico, que os municípios têm que ter para receber recursos. E também o plano de gerenciamento de resíduos, também para receber recursos para poder implantar esses sistemas. Né? Então isso é o que tem. E agora, por exemplo, está em fase de conclusão o plano de gerenciamento do plano de saneamento e o plano de gerenciamento, que inclusive a resposta já foi encaminhada, deve chegar para você, que a gente passou para o gabinete. Ouro Preto já tinha um plano de gerenciamento que foi elaborado em 2006-2008, né, e que agora que nós começamos a aproveitar a implantação e vamos fazer a atualização dele agora. Então eu, inclusive, já tinha se encaminhado cópia para a Fundação do Meio Ambiente, porque foi feita com recurso da Fundação do Meio Ambiente.
Presidente,
essa aqui é a questão.
Só uma questão de ordem aqui, presidente, porque como tem muita pauta, está extensa, tem muita coisa, eu queria só propor o senhor, porque lembrando só o requerimento, a gente pediu esse planejamento da cidade de período de chuva, né, que está sendo mostrado, a implementação do Plano Municipal de Redução de Riscos, né, e um montante de recursos investidos na coordenadoria distinção as ações ao longo de 2013. Só para a gente objetivar, porque tem perguntas a fazer, então.
Essa questão do plano, diretamente do plano, acho que podia passar ali, né? A questão do plano de gerenciamento. Você quer falar antes, depois a gente fala.
Tem que falar aí no microfone, que as reuniões estão sendo trans.
Não, pois é, essa é a
dúvida.
Não, é porque estava na dúvida do. Só vou responder o Chiquinho, concentrar no. Tá, você está vendo a questão do que há planejamento. Então, o plano de gestão do risco, ele está nesse projeto, nesse processo da realização de convênio com o IGEL, que é o Instituto Geotécnico de Ouro Preto. Que dentro do objetivo desse IGEL, implantação, monitoramento e análise dos inclinômetros, planejar e fiscalizar a obra de estabilização de encostas na sede e nos distritos. Promover e manter atualizado o mapeamento geológico e geotécnico das encostas, elaboração do plano de redução de risco. Então, este é o objetivo do convênio que está sendo firmado com o IGEL. Promover estudos, pesquisas e projetos, realizar pesquisas, estudos e ensaios sobre matérias e questões de interesse para as suas atividades. Explicando a vocês o que está acontecendo aí com o IGEL, que vai, volta, eles ficam chegando informações com relação aí para vocês. Desde que o vem falar desde o ano passado, a necessidade de criar desse Ouro Preto, né, passando com as encostas, de fazer algo. Romero tem, já veio aqui, fez a apresentação, foi de São Cristóvão, falando da necessidade desse instituto trabalhar junto. E veio com várias reuniões sobre que forma, qual é o melhor modelo de se fazer. Não basta nem ser o que vai se fazer, se é contratação direta, se era convênio, né?
Gente, nessa questão, o município da administração passada optou por criar o núcleo, o NAD, né? Diagnóstico. De análise diagnóstico. Tá. esse núcleo foi feito um decreto e não, apenas não foi, o corpo técnico não foi efetivado e tudo. A questão do gel, o gel que era a proposta de ser do município instituir através da fundação o gel, também não foi para frente porque foi essa outra opção. Um grupo de técnicos criaram um instituto, que é o Instituto Geotécnico de Ouro Preto. Né? O que, é que a gente agora está quase final, e que vai depender muito de vocês aqui na Câmara, porque deve, talvez na próxima semana, ou no mais tardar, dentro dos 15 dias, está chegando uma proposta de lei, né, para poder fazer esse convênio, né, é uma lei autorizativa, para que o município possa firmar esse convênio com o GEL. A gente tem reunido com o grupo, onde tirando aquelas realizações, né, tem já chegamos até um valor do que seria, ficaria isso no ano, para elaborar tudo isso, né, é uma proposta. Então, mas para isso, gente, a gente vai precisar daqui, de todos vocês aqui, quando essa lei chegar aqui, né, acredito que, né, não tenha um problema, mas vocês podem aguardar aqui, talvez no máximo, dentro de 15 dias, já vai estar sendo protocolada aqui essa proposta de lei. Né? Então, o IGEL está nesse pé. Né? A gente tem estudado com eles quais são as ações que poderiam fazer, né? E para a elaboração desse convênio, a gente precisa de uma autorização aqui da Câmara, das suas.
O valor proposto é de R$1.280.686.
Isso aqui já está incluído os inclinômetros?
Com os inclinômetros, não sei o que. Aí R$350.000 dentro do plano de trabalho só para os inclinômetros. Isso não, porque parte do equipamento ele já tem, conseguiu alguma coisa na Vale, porque se for colocar com todos os equipamentos de inclinômetros, só isso daria quase R$1.000.000, né, porque os equipamentos já estão disponíveis. Tá, rapidinho, estamos passando. O investimento previsto, R$35 milhões para obras de contenção de encostas, chamado Pacto das Encostas do Governo Federal.
A partir de quando isso?
Rafael, o recurso do Governo Federal, executor, o Governo Estadual que fez esse recurso, convicção para 2014-2015, e está em fase de elaboração de projetos, né, isso para Ouro Preto, e surgiu depois daquele deslizamento que houve aqui na encosta. Mas esse recurso que nós estamos aí, diretamente a trazer, está na fase de elaboração do projeto, estamos passando todas as informações que são solicitadas para isso. E é importante a realização depois com o GEL, porque vai acompanhar essas obras. Pode passar. Isso aqui foram repassos que nos fez a Secretaria de Obras, tá? Que peguei informações que tem previsto em relação à drenagem. Então, falou, Taparau, muro de contenção, drenagem, pavimentação, José Teixeira, Rua do Zé de Matos, Rua das Palmas, Santa Cruz, meio de contenção, melhoria e ampliação de drenagem. Esse é um projeto que está em fase de licitação da Secretaria de Obras. Então, com relação eu não tive acesso, Chiquinho, porque é específico da Secretaria de Obras, parece que é feito um pacote, então é lá que tem todos esses números bem distribuídos, isso que pode ser feito. Ouro Preto, manutenção de limpeza de canaletas, bueiro, mata-burro, reparos, implantes. Está com outro processo também, que tinha informação, que é alteamento meio fio, em algumas regiões, principalmente quando houve o assaltamento, alteamento meio fio, para evitar as águas para aquele local. Nós temos agora também a instalação de 8 a 12 pluviômetros automáticos aqui em Ouro Preto, na sede dos distritos, uma parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do SEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais, que fica em Cachoeira Paulista. Eles têm até o dia 21 agora de novembro para estar em Ouro Preto, já repassando os pontos que serão instalados esses pluviômetros. Esse médio, o nível de chuva, é automático. Aqui que vocês viram lá atrás, quanto que choveu, é manual, a gente vai lá e olha quanto choveu. Esse é automático, ele faz a captação, faz a leitura, joga no sistema do computador, Ouro Preto fica sabendo, lá em Brasília fica sabendo. Então eles conversam, choveu muito Ouro Preto, não dá atenção para lá, tem que ir para lá, tem que ver o que vocês. Então isso é um ferramenta importantíssimo para o município. Tem até dia 21 de novembro agora, já está sendo firmado o convênio também com a parceria com o município. Os pontos já foram escolhidos, eles vão vistoriar esses pontos e informação que vão instalar ainda esse ano esses pluviômetros. Vistoria, a Defesa Civil realizou até o momento 435 vistorias.
gerando aí 312 laudos, né? Desse laudo, encaminha para as ações, soluções, vai ao Assistência Social, ao Secretário de Obras, ao SEMAI, ao Meio Ambiente, para as ações. E às vezes, porque às vezes nem todos, a vistoria gera laudo, né? Às vezes a gente vai no local, já foi feito um laudo anteriormente, e só reitera aquele ofício para o órgão, para que tenha as devidas providências. Então, só passar aquele outro. Aqui nós temos 7 pessoas que trabalham lá, né, na Defesa Civil. Tem esse outro slide assim que eu peguei lá na obra, que aqui foi feito drenagem. Então, eles passaram rapidamente só na obras que foram feitas lá. Pode passar lá no bairro Cabeças, com relação a bueiros, né, que está sendo feito com limpeza de bueiros. Tinha informação que agora também foi licitado uma empresa para manutenção e limpeza de bueiros, especificamente para limpeza de bueiros. Parece que é a Cetrical e a IP estão sendo contratadas. Então, são as obras aí nos bairros, né? Bauxita, barra de limpeza e manutenção do bueiro, roupa de alcalógio no Bauxita, vou passar, né? São essas algumas ações que eu peguei, só algumas fotos para ilustrar, foi repassado pela Secretaria de Obras. Tá? Tá? Vou tirar. Era isso aí, pode ir na exposição.
Peço girafa para iluminar novamente. Muito obrigado, girafa. Pagou uma aqui.
Eu só queria dizer que Defesa Civil não é que assim, aquele grupo de 7 que vão agir em todas as questões quando tiver problemas de desastre. Mas é o grupo que está coordenando um grupo grande, né, de órgãos, né, e pessoas para que possam ser acionadas caso tenha essa necessidade. Né. Esse plano, a gente está aqui, depois se vocês quiserem, né, dar uma olhada, vai estar lá na secretaria lá para ver o que comporta. Né. E tinha, depois vou falar das cartilhas que a gente está com ela aí, pra, né, já elaborada, para a gente poder chamar a atenção da população de como proceder, né, em casos de desastre e até prevenir que isso aconteça, né. Então são várias ações do dia a dia que a gente tem que tá fazendo, e não só no período de chuva, é todo dia, todos os dias nós temos que ter um comportamento que minimize causar esses problemas, né. E, como eu volto a dizer, Secretaria de Defesa Social e Secretaria de Meio Ambiente, às vezes, muita gente quer passar longe, não quer dizer, vem o cara do meio ambiente, né, para poder... Mas, na verdade, o que a gente quer é ter ações que evitem, né, acontecer o que vem acontecendo. Nós sabemos que o Europeu, pela própria formação, o risco já é grande, e se a gente não tomar algumas medidas ou a gente não mudar alguns comportamentos, esses riscos vão só aumentando, né?
Eu vou passar a palavra agora para os colegas vereadores.
Presidente.
Tem alguns que querem fazer perguntas, já até se manifestar para a gente fazer aqui uma sequência aqui. O vereador Wander, depois o vereador Zé Maria.
Eu.
Vereador Dentinho e Chiquinho, Luiz, quase todos os vereadores, então vão voltar novamente aqui com o vereador Wander.
Os presidentes, os vereadores, por presente, ouvintes, Sebastião, conhecido como Tião,
aí.
Paulo Márcio. O senhor falou aqui do plano de contingência, né? Você tem esse plano para fornecer para nós, vereadores?
Eu tenho, inclusive assim, eu posso, porque ele é um pouco extenso, porque eu não posso fornecer cópias, mas também esse aqui, posso fazer, mandar cópia para todos aqui, que vocês
têm. É porque é interessante, uhum. Dependendo da situação, até a gente ter acesso, ter conhecimento, né, como é que funciona.
Eu mando,
né,
para vocês, cópia, mas também meio digital, fizeram para mim, tá?
Certo.
Às vezes fica muito grosso porque tem uns anexos aqui, mas a gente manda para você.
Tião, só uma questão de ordem. Poderia mandar digital, né?
Sim.
Manda digital.
Se caso quiser,
aqui.
Fica mais fácil
para acessar.
Tá? Manda a câmera. No digital.
Tá ótimo. Tião, são quantos inclinômetros que tem hoje em Ouro Preto?
os inclinômetros hoje que tem são apenas na região histórica de Ouro Preto. São alguns, parece que são 5 ou 6, me parece, e um deles não estava assim, conseguindo captar a leitura, né, eficiente, que são colocados há muitos anos na região ali histórica, onde tem algumas igrejas históricas, na Serra não tem nenhum. Talvez essa seja a dúvida.
No caso, por exemplo, porque o inclinômetro ele é para aferir, né, se é um movimento de terra.
O inclinômetro, na realidade, ele vai. Qual que é o objetivo? É para fazer um estudo a médio prazo. Né? Vai dizer, se está havendo a movimentação da terra, com que frequência que isso ocorre no período chuvoso, para, através dessa análise, você pode ver que tipo de intervenção pode ser feita. Se é possível fazer intervenção naquele local, que tipo de intervenção? Se é muro de contenção, deve fazer, ou se é realmente evacuação daquela área que não há nada a se fazer. Então, é um dos instrumentos que você pode avaliar. Eu comparo muito com o médico, que às vezes vai lá, avalia a pessoa, olha como você está. Ah, estou com uma dor de barriga. Né? Você vai tirar um raio-x, vai fazer um ultrassom para ver onde, que dor é essa, o que está causando essa dor. Então é como se fosse um ultrassom da terra que a gente quer fazer com
o inclinômetro. Nesse período de chuva agora, vamos dizer que o inclinômetro lá mostra uma alteração, né, maior. Qual que é a ação da Secretaria da Defesa Civil para comunicar à população? O que existe para acionar a população daquela área que está de risco ali? O que tem hoje do CONDEC para... Né, uma ação para a evacuação dessas pessoas.
Fala no microfone aí, porque os ouvintes fiéis
a questão do quilômetro, o que o senhor falou, é um estudo, ele é de médio a longo prazo. Então ele vai medindo, por exemplo, se está, por exemplo, ocorrendo alguma movimentação ali.
E aí no período de chuva, se tiver uma movimentação maior, pode acontecer. Né? E vocês estão ali acompanhando, vocês vão ver. Aí qual que é a ação da Defesa Civil para aquela população ser comunicada? Da evacuação, por exemplo.
Olha,
vamos fazer. Isso está dentro da ação do plano de contingência. Para dizer para vocês hoje, efetivamente, nós não podemos dizer assim, olha, aquela área X hoje vai cair amanhã, vai cair também. O que nós temos é dentro do conhecimento da Defesa Civil. Do zona de monitoramento, a gente sabe as áreas que oferecem maior risco. Né? Então, dentro das áreas que oferecem maior risco, nós fazemos reuniões com a comunidade. Vamos fazer agora essa brief, isso que a gente passei agora, que é da cartilha, né? Que são as áreas mais específicas. Esse trabalho com a comunidade, de que, havendo movimentação, né? Nós seremos comunicados e tem pessoas nesse lugar que façam contato, que nós vamos lá para poder retirar essas famílias onde for possível. Claro que pode haver, né, vai o caso rodoviário, que é rompimento, que é um tabirito, que é um rompimento brusco, né, daquilo ali, e aí hoje, especificamente, não seria como falar assim, olha, esse ponto aqui vai cair da próxima chuva. Né? A gente sabe os pontos de deslizamento que ocorrem com frequência e eles são monitorados pela nossa equipe. E o plano de evacuação dessas áreas, porque o plano de evacuação para áreas de enchente, ele é mais fácil saber que é subindo, se menos pessoas sair. Para área de deslizamento, realmente, é acompanhar, e aqui nós falamos, que as pessoas terem a autodefesa, observar se está havendo inclinação, né, da vegetação, se o terreno está oferecendo trincas, esse é um sinal de que o terreno está deslizando. Né?
Tá. Quais as medidas até o momento para soluções de ações preventivas, reparativas, assistenciais e reconstrutivas?
Você quer falar de tudo ou das áreas
que não tem? As ações, né, que até o momento.
Eu coloquei no plano. O que nós temos hoje dentro do plano de contingência é esse atendimento no período chuvoso, que é colocar as famílias atingidas, ficou desabrigadas, um abrigo está alugado hoje da prefeitura.
Hoje que tem abrigo, Tião?
Tem uma rua Pinheiros Altos, número 196, ali no Morro Santana, né? Que o abrigo já está alugado pela prefeitura aqui. E tem também, foi arregado para outro ginásio que chora do campo, que a gente mantém esse
atendimento. Assistenciais, né?
Assistenciais.
Reparativas e reconstrutivas. Isso. Quais ações até agora? O que já...
Não, nós, as ações de reconstrução, estou dizendo assim, nós não temos, dentro do que foi colocado, por exemplo, reconstrução, caiu da rodoviária, foi feita a limpeza e voltou a rodoviária a funcionar pela prefeitura, que foi reconstrutiva. Das encostas, vou te dizendo, tem que ser feito uma análise profunda, por isso que nós temos brigado muito com relação a esse instituto, que é o IGEL, que vai dizer, não basta me chegar lá, vamos fazer uma contenção naquela vila, que tipo de contenção tem que ser feito? Se não fizer o mapeamento, são mapeamento setorial de risco. Quer dizer o quê? Você vai fazer uma análise daquele setor, dizer que tipo de intervenção que vai ser feita, né? E se é possível fazer. Isso nós só vamos conseguir com o mapeamento setorial de risco que nós não temos ainda. Né? Que a gente pretende.
Pois é, cabe ao Condec fazer esse estudo? Como é que.
Não, isso eu estou dizendo. Cabe à empresa contratar que está sendo feito de fazer esse estudo.
Presidente, não é?
Secretaria,
presidente. Isso dá uma parte, vereador. De fazer esse estudo. Não tem pessoal técnico para isso. Esse é o que pretendemos fazer com esse convênio assinado com o João.
Presidente, até para o senhor, que é um militante dessa casa, a gente ficar atento, o vereador me deu uma parte aqui. O que a gente vê com a comunicação, que é o quarto poder hoje no mundo, né? O jornal publicou aqui, ó. Em 10 de agosto, o IGEL estará assinado. Está publicado dia 15 de julho. A proposta é que até dia 10 de agosto o convênio seja estabelecido é priorizar estudos de intervenções em encostas. Ou seja, agosto era um prazo razoável. E aí eu fico preocupado diante dessas ações, porque, como o próprio secretário disse, existe um decreto que cria, né?
2012, não sei o nome dele.
Acabei de falar o nome aqui.
O NAD, de análise e diagnóstico. Um decreto de agosto de 2012, compondo, né, com a Secretaria de Obras, Patrimônio, Planejamento, Defesa Civil, etc. Esse decreto, que eu saiba, não foi revogado. Eu pesquisei o Diário Oficial e não está revogado.
Não está revogado.
Ou seja, um decreto vigente. Estou dizendo isso porque nós não temos que dar uma resposta à sociedade. A gente percebe que tem índices preocupantes vindo, né, questão principalmente janeiro, fevereiro, março, chegando até aí. E aí eu queria saber, porque esse decreto, ele inclusive determina uma série de ações para esse grupo, para esse núcleo de análise diagnóstico, e inclusive destinando a Secretaria de Municipal de Planejamento para destinar recursos para esse núcleo operar. E até assinar com o IGEL, porque vai passar pela Câmara ainda, etc., mas geologia é o tempo da Terra, né? E o tempo da Terra, ele não é o tempo burocrático. Então, a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, algum grupo tem que ser responsabilizado. Inclusive, há cidades no Brasil que o prefeito é responsabilizado criminalmente quando não age. A gente conhece casos assim no Brasil. Então, só coloco essa preocupação minha, que existe um decreto, esse decreto não foi revogado e esse grupo não está em ação, vereador. E o IGEL, segundo matéria de jornal, seria assinado em 10 de agosto desse ano. Está aqui, ó. Para o vereador que quiser ver depois.
Vereador.
Mas quem fala nesse jornal aí? Quem que mandou? Quem fala nesse jornal, vereador?
Quem fala?
É, quem? Que alguém passou essa notícia para esse jornal, não é?
O prefeito, é. Está aqui.
Não, mas... Quem é que fala essa reportagem?
Prefeito José Leandro assinará convênio com o IGEL Ouro Preto.
Cara, na verdade é o seguinte... Já...
Fala, a gente sabe que é assessoria de comunicação da prefeitura, né, vereador? Sabe que é ela que manda a matéria.
Sim, mas às vezes pode falar que fulano falou.
Falar é o povo lê, não faz nenhuma nota.
Olha, duas questões,
vereador. Na verdade, eu estava até falando aqui, não estou cortando o secretário ainda não. Estou falando com o... com o Dentinho, que pode-se dizer que quase nada foi feito no governo passado. E desde agora, pouquíssima, raríssima coisa foi feita. A realidade é essa. Teve muito holofote quando a rodoviária caiu, que veio governador. Eu falei isso aqui semana passada, sobre a vinda do governador e do senador Aécio Neves aqui. Eu falei. O que é que trouxe para o Ouro Preto? Nem real.
5.800.000.
Gastou não. O
uma parte desse dinheiro foi lá para Marantina, não sei quanto foi queimou o Gabriel, e a outra seria para a reconstrução lá daquele problema que teve lá no funil.
Na rodoviária também.
Vai ter um agora que vai ser aplicado agora na estrada de Santa Rita. Né? Teve lá o de Rodrigo Silva, que segundo eles falam que não usou ele.
Não usou, parece que usou o recurso próprio, recurso então, do município. A pergunta que eu vou fazer para o secretário aqui, Patião.
Sabemos também qual que é a burocracia também desse tempo infernal também. O governo federal anuncia que vai fazer, mas a burocracia é tão grande que não resolve. E, porque nós precisamos de uma coisa imediatista. Então veio aqui o senador e o governador Anastasia, gastou nosso querosene, nosso dinheiro, e não resolveu nada. Sobre essas encostas aqui que foi falado. Diz que o governo federal vai repassar para o Estado, o Estado vai executar. Agora, isso é uma mentira. Isso é mentira. Que diga que o governo federal vai repassar o dinheiro do Estado em ano eleitoral ano que vem. Não vai passar. Isso é mais uma enganação do governo federal junto com o governo do Estado de falar que vai. Porque isso foi falado que seria esse ano ou no ano passado. Tem 2 anos. Isso é mais uma mentira. O Tião não tem culpa disso aí, o secretário não tem culpa. Mas nós sabemos que não vai.
Presidente.
Em 2012, vereador Vanda, eu questionei por que não foi feito em algumas das nossas encostas aqui, as mais complicadas, como esse da Padre Rolim aqui, o que foi feito nas estradas vindo de Belo Horizonte para Ouro Preto, que fizeram vários taludes. Aqui Ouro Preto não fez. E estão falando que vai liberar uma parte do recurso no ano que vem, ano eleitoral. Essa conversa para boi dormir, isso não vai liberar agora, não. Mas não, vai anunciar, como o próprio governador de Minas anunciou no começo do ano, que ia recuperar as nossas encostas. Conversa para boi dormir e não recuperou. Então o que tem que ter, tem que haver? Não tem um plano de preparo. Situação geológica de Ouro Preto é complicada assim. Esse plano não tem. O plano que há, o plano que tudo foi apresentado aqui até agora, é um plano paliativo que tem, que vai depender de pessoas humanas e humanos tomar o risco. Porque nós não sabemos até quando isso ou aquilo vai cair. Mas o plano que tem aqui é um plano de futuramente, 2014, 2015, 2016, 2017. Mas o que tem agora, respondendo já essa pergunta do vereador Vandes, Tião, não tem. Quais foram as encostas que foram diminuíram-se o peso dela? Qual foram um volume grande de drenagem que fez? Não teve e nem tem. Vai fazer. Mas, por enquanto, nós vamos ainda ficar no paliativo.
Correr risco.
Né? Isso é uma verdade. Assumimos isso do governo passado, essa herança maldita, que ficaram 8 anos no poder, poderia ter resolvido muita coisa.
Assumimos
isso. E esse de agora não fez.
Continuando com a preocupação.
E esse agora não fez, e é coisa que eu venho cobrando aqui já há anos, e não tem coragem de fazer. Custa muito dinheiro, custa. Felizmente, o Tião está na mão de Calango, e o Paulo também na mão de Calango, mas não há. Não há uma... O que fez para recuperar? Então não vamos jogar culpa no governo passado, não. Nesses 9 anos, então, desses 10 meses de agora e dos 8 anos passados, não tem. Taquaral fez uma obra, caiu. Porque aquilo ali tem que rasgar aquilo ali, vai lá em cima no Córrego Seco, fazer uma galeria ali que custa milhões de reais. Não foi feito.
Mas acontecendo uma questão de criminal, nós vamos ter que achar esse caminho.
As falsas.
Pode andar 10 anos para trás, 12, então, atualmente,
as
falando
que tem que ser feito na multa Quaral e na Padre Rolim, jogando novamente lá dentro daquele buraco. Tem que fazer. Nenhuma alça foi feita, não fez. Então, o que eles têm aí é um plano de ação humana. Humana tem. Agora, quantos caminhões estão contratados para fazer a mudança das pessoas? Vai ser aquele mesmo problema de todos e sempre. A coisa é tão séria, o Tião sabe disso aí. A coisa é tão séria, gente, que tem pessoas que estão no aluguel social aqui no Preto, desde o governo de Maria Xavier, até hoje não ganhou sua casa. Nós não podemos perder a esperança. Lógico que não. Mas tem gente que foi desabrigada em 2002, 2003, vereador Zé Maria, vereador Luiz sabe disso também, que estão até hoje no aluguel social. Não houve-se uma preocupação como prioridade disso aí. Não houve, vocês não têm culpa. Tião não tem.
Presidente,
sabemos da competência dele. Mas não tem.
Mas enquanto isso,
o braço está levantando o dedo ali. Agora começou
um projeto,
o serviço de drenagem na que está ficando até muito bom lá na Francisco Isaac.
Mas a gente não tem um projeto
para
a rodoviária. Tem uns projetos para a gente, ótimo.
Por que, que não tem?
Não tem. O bloco de São Francisco, todo mundo sabe que está se deslocando para aquele morro ali atrás da escola do Dom Veloso.
A gente passou milhões. Vida não tem preço.
Pois é.
Já ter feito junto com o governo federal. O governo municipal sozinho não tem condições. Só que tem que provocar meios federais, estadual e municipal. O governo municipal sozinho.
A gente não tem,
tem condições. Porque tem que mexer novamente em algumas montanhas aí, fazer uns taludes. Não foi feito. Aí o que eu falo com vocês? Eu quase fui expulso do partido porque eu critiquei a vida do governador e do senador Pedro Preto. O que resolveu a vida deles aqui? Nada! Não resolveu absolutamente nada. A Dilma falou em cadeia nacional que iria mandar recursos para o Preto. Não resolveu absolutamente nada. O problema de Ouro Preto com essas encostas custa mais de 150 milhões. Mais de 150 milhões. Não adianta a gente ficar aqui fazendo política barata, falando. Não tem. Todos os três poderes foram omissos. E a Câmara é limitada. Nós não temos esse poder, não. Custa mais de 150 milhões para que pessoas com grande volume não voltem a morrer em Ouro Preto. Custa 150 milhões. Não adianta o presidente Dilma, o governador Anastasia vir aqui e fazer que da nossa cidade trampolim político e marco político. Não adianta. Tem que mandar dinheiro para recuperar essas encostas aí e tirar milhares de caminhões de terra para salvar isso aí e reflorestar. Não adianta. Tirando isso aí, o que o Tião vai fazer, o que o Paulo vai fazer, é paliativo e quer largar, porque não tem recurso.
Pois é, presidente. Só não tem, dentro desse assunto, que é a próxima pergunta aqui.
Mas é só lembrar, que o ex-presidente Lula perguntou várias vezes se Ouro Preto não precisava de nada. Porque se a gente tiver a contrapartida também do município em fazer os projetos e mandar para o governo federal, o dinheiro não vai chegar. E outra coisa, esses 35 milhões só vai chegar se tiver boa vontade dos efetivos e do administrativo da prefeitura em fazer. Quer um exemplo? A empreiteira que está fazendo a obra lá, que até o filho Zé Maria Germano que está aí, ó, fazendo a obra lá no Alto Beleza, já quase concluiu a obra, e os processos, os processos burocráticos, mas recebeu o dinheiro, mano, você que mexe, o Dudu que mexe.
É o que eu falo, André, a Secretaria de Urbanismo tem um projeto que não tem.
Porque a Secretaria não faz. Então o governo federal não libera o dinheiro. Então não é o governo federal que está sendo ponto de demagogo, não.
É também.
Chega os papéis lá.
É também.
Ué, como é,
que... é uma burocracia que é infindável.
Nós vamos fiscalizar.
Infindável.
Presidente, como é que nós vamos fiscalizar, presidente? Uma coisa não chega nesta casa, um pedido para a gente fiscalizar. Chegou em outros pedidos aqui para fiscalizar obras públicas. Eu e o Luiz Chiquinho vamos fiscalizar. Agora, se não chega os papéis lá na Secretaria de Planejamento, de Defesa Social, Ministério da Defesa Social, não vê o que eu
falo no problema corpo, vereador.
Pois é, as mãos não chegam lá. Se não tem aí um ornograma, um cronograma, como é que chega?
Não,
secretário, se não chegar na sua secretaria lá, projeto, como é que faz? Obrigado, presidente. E também de empenho das pessoas que estão no Ouro Preto aqui, de alguns cargos aí selecionados, efetivos, que estão empurrando a barriga e emperrando as coisas a dar.
Permite uma parte, vereador? Mais uma.
30 segundos.
Porque ontem, esse assunto aqui, ele é
ontem
muito
questão da
mesa,
foi na...
só foi empurração com a barriga até agora.
Foi meu secretário ontem de obras.
Vai fazer o quê, tio?
Mais uma vez, quero até parabenizar o secretário de obras a respeito do Taquaral, as obras que não começam em Taquaral. Ele estava notificando. Infelizmente, eu não posso falar da notificação que da empresa. A empresa que ganhou as obras está notificando e multando, porque não começou a obra. Porque já tem o dinheiro, fez a licitação e a empresa não começa a obra. Ele está notificando a empresa. Ontem eu tenho fotos, documento, mas para não perder a validade do documento eu não posso falar.
Só está falando da empresa assim, é público?
Não, a empresa fala, a empresa todo mundo sabe. TM, montagem, indústria e construção. Isso aí não tem porta. Está notificando ela, infelizmente eu não posso mostrar a cópia da notificação. Mas tá notificando, foi para o cartório para notificar, corre a mente de multar a empresa em 10%. Para quê? Para a empresa pegar e começar as obras no Taquaral, porque a gente está cobrando as obras. Agora, o secretário tem pulso. Porque olha, a empresa ganhou tem 20 dias, ele queria que começasse imediato, não começou, ele está notificando.
Agora eu te faço para o senhor uma pergunta.
Sim.
Porque já que a gente está entrando nesse lado do Taquaral, porque o senhor conhece muito bem o Taquaral, eu conheço ainda mais do que o senhor ainda.
Com certeza.
Eu não vi nenhum projeto ainda para execução do Taquaral até hoje. tem licitação.
E sem projeto não tem que fazer obra nenhuma.
Nenhum, presidente. Vamos enganar o governo. O governo federal não pode mandar dinheiro sem projeto. O deputado Gabriel Marinho falou comigo. Esse governo tem projeto, nós vamos enganar.
Só por questão de ordem. Ontem eu estava lá, eles vão fazer lá uma limpeza da Gás Canaleta, aquelas questões que vocês apresentaram. A questão dos muros de contenção foi o que passaram ontem pra gente. Agora, eu estou notificando a empresa. Eu acredito que na próxima terça eu já posso mostrar a notificação. É, vai vir.
Eu os projetos, vereador.
Entendeu? Gente, agora, essa primeira melhoria tem que acontecer. É o que estão fazendo a campanha aqui hoje. É, de prevenção, tem que ter a prevenção. A gente está falando das obras, sim, mas tem que ter prevenção também. E hoje a secretaria, essa empresa foi contratada para fazer as prevenções básicas. Nem isso está sendo feito. A empresa ganha e não faz.
Vereador, lembrando bem aqui o vereador Dudu Gonzaga. Nem estudo de solo tem daquilo ali. Como é que não vai fazer projeto? Não existe nem projeto. Acredito que não existe nem projeto aqui. Porque primeiro ali é uma área de risco, tem que ter estudo de solo, projeto, para depois execução de obra.
Todas as nossas áreas, né? Todas as nossas áreas. Falta um projeto de todas as nossas encostas.
É. Então, vereador Dentinho, eu acho que a próxima pergunta aqui a gente vai esclarecer, presidente Léo. A respeito, eu acho que como é que funciona, aproveitando aqui a presença do secretário e do Tião, que é do Pandec. Por exemplo, em 2012, foi liberado pelo governo federal R$5.800.000. Foi liberado. Né? É claro que a apresentação de projetos, né, e execução é uma sequência. Né? E isso, como que consegue esse recurso? A Defesa Civil, no caso aqui em Ouro Preto, a Condec. Se eu estiver errado, Tião, por favor, você me corrija, né? Me instrua melhor. Mas funciona. A Defesa Civil, Condec aqui de Ouro Preto, declara emergência, passa pelo Estado, aí onde que entra o governo do Estado, tem que declarar também a emergência, não é isso?
Que também é vantagem.
É, que é o SEDEC, né? Depois para o SEDEC federal, é onde é liberado os recursos. Né? Claro, com a apresentação de projetos e tudo mais. Dentro disso, nós sabemos que esses 5.800.000 foi feito muro de contenção em Amarantino, em Cachoeira do Campo, a rodoviária, né, com esses valores. Aí não sei se vocês têm os valores para me passar, o que foi desses 5.800.000, quanto custou essas obras. A de Rodrigo Silva, a obra de contenção de Rodrigo Silva, que era também para estar dentro desses 5.800.000. A informação que a gente tem aqui foi feita com recurso próprio, gostaria de saber disso. Então é uma sequência. Então como é que ficou esse recurso de 5.800.000? Deram uma sequência e parou por quê? Perdeu esse recurso, tem esse recurso, como é que está essa situação?
Como é que
só para completar, porque é assim, presidente, são 5.800.000, é uma, me ajuda aqui, vereador, um cronograma, né? Libera o recurso, apresenta o projeto, apresenta de 2 milhões, vai e executa, prestou contas, vem o restante, funciona dessa maneira, dentro do cronograma. Agora se a prefeitura deixa de cumprir alguma coisa, né? Ou deixa de fazer um aditivo de algum problema de documentação, de projeto, esse recurso volta. Ele não vem mais. Né? É isso que eu gostaria.
Vereador Wander, em julho do ano passado, a Câmara teve que fazer uma reunião extraordinária aqui para modificar essa questão do orçamento desses 5 milhões e tanto que ia vir. A Câmara fez até a parte dela. Isso foi anunciado em março do ano passado. Quando o Júlio falou que chegou o dinheiro, já estava disponível lá na Caixa. A Câmara teve que modificar o orçamento aqui e suplementar por causa desse dinheiro.
Uhum.
O que resolveu?
É o que eu estou dizendo.
Nada.
Se a prefeitura, o governo passado e este governo, se ele não cumprir o cronograma, então esse recurso não vai vir. Aí não é culpa nem do governo federal. Aí é o município. O município tem que cumprir o cronograma.
Claro que é isso aí.
O governo
federal tem que cumprir.
Que é muito bonito
aí,
rádio, vereador Wander.
Não,
a prefeita Oswaldo foi pro rádio e diz assim: a presidenta Dilma entrou em contato comigo e está liberando hoje 5 milhões. Acabou o dinheiro.
Não, mas tem que saber. É isso que nós estamos querendo saber aqui agora.
Executado esse dinheiro.
O que foi executado desse dinheiro? E se o dinheiro voltou ou não tem mais, o que foi que aconteceu?
Com a palavra,
Sebastião Evaldo. Eu só sugiro, porque assim, a defesa de nós não viria esse ano os recursos que vêm.
Como?
A Defesa Civil não gerencia o recurso.
Mas fiscaliza, tem o poder de fiscalizar.
Sim, nem sempre. Às vezes, sim. E a Defesa Civil, o objetivo da Defesa Civil, obviamente, assim como os vereadores, como todos os vereadores, vão fiscalizar os recursos. Mas, eu vou dizer o seguinte, a Defesa Civil, nós não temos, acho que lá hoje, para perguntar quais recursos, nós não temos lá no banco de dados da Defesa Civil os recursos. Por quê? Ele foi gerenciado pela Secretaria Municipal de Obras. Então, o recurso.
Sim, mas de acordo com a cadeia de transparência, né? A Defesa Civil tem que acompanhar, fiscalizar, cobrar, né? da secretarias competentes, não é o papel da Defesa Civil?
Também. Né? Como é também dos vereadores, todos os vereadores fiscalizar e exigir isso que a gente chamou vocês aqui. Então, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho essa informação para passar que quantos recursos voltou, se aplicou todo. Principalmente assim, que eu assumi a Defesa Civil no final de junho, 27 de junho. Né? E realmente eu procurei concentrar.
Você sabe informar se esses recursos voltaram?
Se voltaram, se a prefeitura usou próximo, se usou todo. A preocupação que eu tive é com relação ao cartão. Com relação ao cartão, sabe, aquele famoso cartão da Defesa Civil que tem recurso, que vem, eu procurei até ter acesso a esse cartão da Defesa Civil para saber quais recursos foram para esse cartão.
Qual é o diretor lá de você, que estava na Defesa Civil?
Não, antes era o Roberto, faleceu, né, fez um ano agora em outubro, depois, no final, assumiu o Neuri, que era a transição, e entre janeiro até junho, o Charles, que continua ainda lá na Defesa Civil, não nomeado coordenador, mas tinha uma FG que respondia pela Defesa Civil. Aí, não, o cartão da Defesa Civil, né? Beto Cafubira, não, ficou para o dia depois do turismo. O cartão de Defesa Civil, que é um recurso de 350 mil reais, que veio para pagamento de algumas ações dentro daquilo que ocorreu no rodoviário, é que eu procurei, analisei, vi, fui no Banco do Brasil, houve realmente a prestação de contas, foi aprovada a prestação de contas desse cartão, e inclusive a conta hoje está lá, né, já está. A conta existe, mas ela está paralisada, porque ela só é ativada quando há aquilo que você falou, né, decreta situação de emergência ou calamidade pública. Você envia isso para Brasília, hoje é via sistema.
Primeiro decreta aqui, depois o Estado também tem que decretar, não é isso?
Complicado, o Estado aceita. Agora, pelo novo sistema, mudou do ano passado para cá, você vai direto na Secretaria Nacional de Defesa Civil. Também um sistema chamado S2D. E aí eles têm 24, 48 horas para poder reconhecer.
Seria o SEDEC Federal, não é
isso? Isso, é. E lembrando que ele só envia recursos se o desastre provocou perda acima de 10% da arrecadação do município. Se for inferior a 10%, não vem recurso. Só se... Então, assim, eu tenho informação que
você
vai fazer. Esse recurso...
Você não sabe informar o que você gastou desses 5.800.000. Qual que foi desse recurso?
Eu não sei informar.
Não sabe informar.
Não sei.
Não sabe informar também se esse recurso ainda existe ou se foi perdido.
Se perdi, eu posso verificar para vocês as informações e enviar aqui para a Câmara.
O cartão
do Brasil não foi. O cartão foi 300 e poucos mil, que pagou a locomoção de algumas máquinas e caminhões, foi prestado conta e está lá. Agora a gente pode reativá-lo.
Aí, presidente, é importante então que a gente convidar o secretário de obras para nos passar essa informação. Porque aí é que entra essa situação. Uma vez que você não cumpre um cronograma, que você não tem projetos, a gente não vai conseguir recurso nem estadual nem federal.
Aí não chega mesmo.
Aí não chega.
Que grave
a gente tem falado aqui direto.
Sempre.
Tem
projeto,
Ouro Preto merece uma Secretaria de Urbanismo e Projetos. Se não existir isso, nós nunca vamos resolver o problema do Ouro Preto.
Também
vamos. Porque recurso tem. Recurso tem recurso a fundo perdido. Né? Mas se nós não tivermos aqui a elaboração de projetos, não vamos buscar recursos. E com recurso do município, só de Ouro Preto, nunca vamos resolver os problemas de Ouro Preto, não. Essa é a realidade. Agora, tem que abrir, tem que ter a Secretaria de Urbanismo e Projetos. O que Ouro Preto perde hoje de arrecadação, com o nome que a nossa cidade tem, né? Patrimônio mundial, perde recurso por falta de projetos, né? Por falta de uma secretaria competente, uma secretaria de área. Exemplo aqui, ó, até na Secretaria de Ação Social.
né, essas casas populares aí. Enquanto tiver lá, igual está lá a vereadora Regina Braga, passaram outros secretários e irão passar outros. Mas se não tiver apoio de engenheiro, de advogados, não vai ter recurso.
Não chega.
Não vai chegar. Vamos perder. Tem que abrir isso aí. A gente está cansado de falar. Né? Então, só para encerrar aqui, Paulo, a respeito aqui, passar nos outros vereadores, a respeito dos rios. Eles passaram aqui de Amarantino e de Cachoeira do Campo. De Amarantino foi na Rua do Barreiro, teve uma limpeza manual. Agora o rio Maracujá mesmo, só antes houve aquela intervenção do muro de Gabião. Porque o restante do rio é para todo mundo. Né? E Cachoeira do Campo é a mesma coisa. Né? Só nas áreas de intervenções lá do muro de Gabião que a gente viu a limpeza. O restante não está. Então, o que que há? Ainda vai haver a limpeza este ano ainda? Uma vez que o volume de chuva, né, tá pelo que vocês passaram aqui, a partir mais mesmo de final de dezembro. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo. Tá? Obrigado, senhores.
Uma palavra para o secretário Paulo Márcio.
Só, gente, dizer o seguinte. Presidente, o senhor foi muito feliz na sua palavra, na sua fala aí. Na verdade, gente, quando eu falei com o Tião, no convite que ele tinha me falado, convite de vir aqui hoje, a questão toda, gente, vou só, Tião, eu acho que uma das coisas que a gente, mais importante, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar esse plano de contingência. Porque esse plano de contingência, pelo menos, nós vamos tentar, quer dizer assim, minimizar os problemas que podemos ter. Esse plano de contingência, depois vocês vão dar uma olhada, né? Nós tivemos participação da Santa Casa, dos que falou lá o que vai colocar, os bombeiros, né? Essa é uma questão. Uma outra questão, gente, e de voltar lá na questão do Michel, nós já perdemos muito tempo para ter o plano de redução de risco de Ouro Preto. E é isso que, quando eu disse a questão do NAD, para mim, foi um equívoco, mas muito grande no governo passado. Deveria ter aproveitado a oportunidade quando a universidade estava disponibilizando, quando tinha um grupo querendo montar um IGEL como uma fundação ou uma autarquia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de ter pessoal técnico. Nós precisamos de ter equipamento. O município hoje não dispõe.
Até para elaborar os projetos, para poder ver com
isso. E é isso que eu acho o seguinte, nós precisamos. Desde quando assumi lá interinamente a Defesa Civil, nós estamos tentando viabilizar esse convênio. Não sabíamos nem se conversa, não é convênio, nós temos que contratar, porque a empresa, agora que eles montaram um instituto. E esse instituto é sem fins lucrativos. Eu sei que sem fins lucrativos. E a gente está indo estudando a melhor forma de se fazer isso.
Paulo, só uma apresentação. Eu concordo com você, mas o que a gente não pode é tentar terceirizar o vácuo. O que eu quero dizer com isso? Se foi um erro do governo passado, eu tinha uma posição distinta também com isso. Até falei um dia para o Romero, falei, Romero, IGEL não necessita do governo para você criar. Você pode criar uma ONG, uma OCIP, independente do governo, e prestar serviço. Mas o que eu acho é o seguinte, com todo respeito ao seu trabalho, você sabe que eu tenho, Tião sabe também disso, militamos juntos aí já. Nós estamos em 24 de outubro e questões seríssimas vêm assim acontecendo, e essa questão burocrática do IGEL não vai ser tão rápida para resolver, porque vocês vão ter. Quando eu li essa matéria no jornal, eu falei, olha que irresponsabilidade, porque eu já sabia que, primeiro, o IGEL não é o único capaz de prestar o serviço, então eu tinha que saber uma licitação. Para não se licitar, tem que buscar meios de autorizar, de contratar, e esse meio é legislativo. Se não for através do Ministério da Justiça, que tem que ser MOCIP, que é dispensa de licitação. Então não podia ter feito isso, entendeu? Assim, aí a gente fica, não aconteceu o IGEL. Vamos ser realistas, para as chuvas de 2013 e 14 não tem IGEL.
2014. Lógico que depois de vocês aqui. Porque se você não aprovar.
Não pode fazer na Câmara isso, Paulo, entendeu?
Autorizativa.
Não, autorizativa chegar ontem.
O governo
aprovou.
Mas o governo vai ser assinado esse ano. Eu estou dizendo o seguinte, é que nós precisamos, entendeu? E aí, tanto o executivo como o legislativo, o próprio judiciário, que já, inclusive, teve uma participação também junto, que foi apresentado para ele, entendeu? Nós precisamos de ter um monitoramento correto, nós precisamos planejar essas obras, né? Aí a questão dos projetos precisa de ter, né? E nós precisamos ter, com isso, para isso, elaborar o plano de redução de risco. Aí eu queria dizer, você está falando em relação às verbas. Fui várias vezes, eu e o vice-prefeito, pessoalmente, e o prefeito também, lá na CEDUR, procurar saber o que eram os 35 milhões, inclusive, que já estão na Caixa Econômica, que foram captados. Foram captados pela CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E o que nós chegamos lá? Ela falou, olha, nós tivemos no final do ano em Ouro Preto e aí vimos que Ouro Preto não tinha nenhum projeto. Não tinha projeto. O que é que nós fizemos? Nós entramos pedindo recurso, né? Quando, e colocamos generalizado em várias obras aqui dentro do município. Né? O que aconteceu? Foi aprovado. Quem vai elaborar os projetos vai ser o governo do estado. Então o governo do estado vai elaborar os projetos, inclusive tem uma relação lá de onde vai ser essas ações, né? E só que ele diz que vai ser 2014 ou 2015. E qual é a preocupação que a gente tinha nessas vindas e vindas de lá? É de nós estávamos fazendo aqui o que eles já estavam fazendo lá. Foram duas coisas, ou três coisas ao mesmo tempo, porque também recebi um comunicado do Ministério das Cidades dizendo que vinha uma equipe aqui para poder elaborar os estudos aqui. Isso, quer dizer, desse período todo, nós tínhamos o Ministério vindo fazer os estudos, nós tínhamos a CEDRU, fez o levantamento e vai fazer os projetos, e nós tínhamos o município contratando o IGEL. Olha, para você ver que as coisas que a gente está convivendo com ela desde esse período. Aonde que agora nós conversamos, falou, olha gente, agora a saída é fazer o convênio com o IGEL e vamos fazendo até, e aí depois que vier a gente tenta deslocar para outras coisas. E para esse convênio, né, nós precisamos da lei autorizativa. Porque nós já tínhamos toda a licitação, aqui, toda a licitação pronta. Eu falei assim, mas peraí, nós vamos licitar, vai ser um outro problema. Nós vamos ficar amarrados naquilo que foi licitado. E com o convênio, nós temos uma abertura maior de com o tempo para poder fazer os projetos.
Opa, eu até faço votos que as coisas aconteçam. A gente percebe aí. A gente é um poder legislativo limitado enquanto legislativo, a gente tem que fiscalizar mesmo, conto com o apoio de vocês, né? A gente sente muito, porque várias das perguntas que o vereador Wander fez aqui, com relação aos 5 milhões, nós fizemos requerimentos pedindo, não nos responderam, e a gente percebe assim, que o projeto é a tônica responsável de ações, seja ela quais forem, tem que ter projeto, tem que ter um responsável técnico. A gente aí, alguns vereadores devem ter ouvido falar, são liminar agora suspendendo várias pavimentações do nosso município. Pela questão do projeto que eu vivi falando aqui e volto a falar. Acabou de chegar aqui agora uma notícia, não sei se é verdadeira, que me mandaram, de uma suspensão de última hora da inauguração da Cooperor, que agora. Por falta de quê? De liberação de projetos do Ministério Público agindo. Então, ou seja, vai chegar uma hora que essa banda relógica, geológica de Ouro Preto vai responsabilizar e muita gente. Porque Deus até hoje pôs a mão. Na hora que ele cochilar para colocar a mão em outro lugar, a gente sabe o que vai acontecer. Petrópolis já está caindo novamente, nem começou o período. Vocês acompanharam aí pelas notícias, Teresópolis, Petrópolis e aquela região. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar junto mesmo, buscando saídas. Eu não estou aqui para ficar fazendo picuinha, não. Existiu erros do governo passado? Existiu. ações que poderiam ser desenvolvidas mais rápido, mas eu queria lembrar, como falou o presidente Léo ali, como é consenso nosso, já tem 10 meses e a chuva vem chegando. Então, Paulo, conto com o nosso apoio, eu vou sempre pedir o requerimento, vou mandar. Eu acho que a questão de defesa social devia ser a secretaria top 1. A gente tem que ver isso agora, no orçamento de agora. Quanto está sendo investido? Vamos abrir essa discussão dessas planilhas nas audiências, vereador Roberto. Vamos ter mais duas, né?
Gente, esse assunto. Esse assunto.
Substitutivo.
Esse assunto, ele é tão. Ele é tão longo, igual as obras que tem que ser feito. Prepara. Eu peço, vereador Zé Maria, desculpa, o vereador Luiz, desculpa, que eles pediram para poder falar, mas nós vamos encerrar isso aqui, nós vamos terminar essa reunião, nós vamos marcar uma audiência pública, porque a situação é além do que nós imaginamos. Passo a palavra para o Tião e o secretário Paulo,
presidente,
para suas ponderações.
O Paulo, acho que vai falar só da questão dos rios, rapidinho, Paulo.
Eu só queria dizer o seguinte: o que a gente tem feito em relação aos rios, não só o Maracujá, mas já tô Pereira. Porque para intervenção a gente precisa de ter uma anuência e uma licença do Coivã. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando todos esses rios, esses córregos, né? E estamos fazendo ele como se fosse um todo. Então a gente vai ter uma anuência para poder fazer essa intervenção. Essa é uma questão. A questão do Maracujá, hoje, inclusive foi uma notícia de hoje, que foi dada pelo diretor da Rural Minas, que ele está deslocando o equipamento para cá para poder fazer a intervenção do Maracujá. E aí é um dos que eu já estou.
Que a Rural Minas, no caso, é o Estado.
É o Estado. Ele está mandando, lógico, eu mandando as máquinas para. Eu não sei em relação. Vamos falar assim. O que seria se eu estou mandando máquina para a prefeitura executar? Mas ele só disse isso, que está alocando recursos para poder na intervenção. Foi até o Thiago.
Toda a extensão lá, Cachoeira do Campo e Maratinha?
Foi todo o Maracujá.
Então, agora já então?
Foi notícia de hoje. Ele falou isso agora na solenidade ali hoje. Então, eu acredito que deve ter
sido. E a questão da volta do Córrego? Está bem seriado lá, já pôs para limpar a fidicação, até agora não entrou, não mobilizou. A situação está precária.
Presidente,
vai ficar lá. Volta do Córrego.
Finalizando a pergunta do vereador Dentinho, a volta do Córrego,
que já foi feita a limpeza lá.
Mas eu tive lá outro dia, está bem
seriado. Mas está mal limpo, viu? Eu vi lá ontem.
Eu falei para você. Mal limpo. Foi um dos primeiros, hein?
Não, fizeram a roçada ali, o que eu falei para o vereador. Não vai tirar a terra ali, tem que
ter
a
galha.
Nesse material.
Gente, essa limpeza, essa intervenção que a gente faz, é uma intervenção mínima, é tirar excesso de lixo, é tirar excesso de terra, não fazer um desassoreamento. A gente precisa ter, inclusive, tem algumas obras que se vão fazer lá hoje, lá mesmo, né? Na volta do.
Senhor presidente,
para fazer.
Questão de ordem, só para a gente. O debate é muito rico, Paulo, a gente agradece até. A presença de vocês aqui, eu acho que está muito rico. Eu queria encaminhar junto à mesa para que nós pudéssemos ver uma data aí para a audiência pública. Que seja
uma data para 20 de novembro, 27,
solicitar a audiência pública. Porque aí nós trazemos aqui a Secretaria de Obras e outros.
20 de novembro,
dias pertinentes
à presença negra, presidente.
Porque traz todas as informações e cada um pode fazer a explanação, esclarecer sobre o contrato, se não tem projeto, se tem. Até a Caixa Econômica Federal sugiro convidar.
Solicito, passo as palavras para o final do Tião e do secretário. E nós vamos marcar uma audiência pública entre o dia 18 a 20 de novembro. E nós vamos envolver mais gente, logicamente, da secretaria. E vamos chamar também o Estado e a União também a fazer parte dessa audiência pública. Questão de Ouro Preto.
Presidente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E volto só a dizer que essa audiência pública, inclusive, ela vai enriquecer, porque vai ter outras informações. E o que a gente precisa de chamar a população, entendeu? A comunidade, para poder participar junto com a gente, né? Para minimizar esses problemas. Então, só com o trabalho de conscientização mesmo de todos, né? Que a gente vai poder diminuir isso. Quando chega lá o pedido só de construção na beira do rio, que a gente fala que a área de preservação não pode ser usada. Quando chega lá, né, a gente fala que não posso jogar tudo no meio da rua, que aqui vai, né, lixo no banheiro. Então, todas essas ações, sem a participação da comunidade, a gente não vai conseguir realizar. E por mais que a gente faça contenção e tudo, se, intervenção, se a, população não se conscientizar, grande parte
finalizar,
dos problemas que a gente está hoje com eles, a gente não, vai chegar lá. Obrigado, gente.
Agradecemos a, presença do Tião e a presença do secretário Tião e o diretor.
Coordenador da Defesa Civil.
Coordenador da Defesa Civil, nós agradecemos a sua presença, Tião.
Te agradeço também, está à disposição. Lembrando, vamos realizar agora, começar as blitz agora também, para, as pessoas, nas áreas também são mais atingidas. Contamos com a apoio de vocês, estamos à disposição.
Estamos marcando aqui, ou será dia 20 ou, dia 22, tá bom?
É só comunicar, obrigado.
Solicito o vereador Dudu Gonzaga que encaminhe o Sebastião Evaz, coordenador da Defesa Social, e o secretário de Meio Ambiente, Paulo Márcio. Peço ao senhor secretário que faça já uma chamada intermediária com chamada final.
Alisson Gugu, Dudu Gonzaga, presente. Dentinho da Rádio, presente. Chiquinho de Assis. José do Binga,
presente.
José Maria Germano. Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira,
presente.
Robertinho,
presente.
Zaguinha, Maurício Zacarias, Nicodemos, Solange Estevam,
presente.
Tiago Napa,
presente.
Vander Lúcio,
presente.
Fica a pauta dessa reunião de hoje transferida para a próxima terça. Temos diversas coisas aqui para falar, para fazer um reclamo sobre a questão da saúde, sobre a questão do atendimento lá embaixo, que não está bom. O atendimento da Secretaria Municipal de Saúde está muito ruim, está tendo desrespeito com essa casa. Vamos fazer, vamos transferir essa pauta de hoje para a reunião da próxima terça-feira. E, vamos. É na quinta-feira que é itinerante. É, e vamos já ver essa questão dessa agenda da audiência pública para o dia 20 de novembro. Ok? É. Tem um convite aqui, convidamos os vereadores para 9 horas amanhã no local escritório da Prefeitura, Rua São Vicente, número 56, ao lado da Agência dos Correios, para entrega do uniforme e uma viatura da Polícia Militar em Santa Rita amanhã. Não, eventos serão realizados dia 25 de outubro, amanhã mesmo. Amanhã às 9 horas da manhã. Quem puder ir, vai. É, então, ciente. Na segunda-feira é feriado nacional, uma parte, e a Câmara não vai funcionar, assim como a Prefeitura também, porque é, dito funcionalismo público. Diz funcionalismo público, tinha que comemorar até o trabalho, né? Mas é, como eu cheguei, já estava assim, então não vou mexer muito não, que é meio complicado, tem hora, né? É bom que eles vão animar mais, vão ficar de segunda-feira de folga para terça-feira chegar animado e trabalhar dobrado. E porque a situação da Secretaria de Saúde, vereador Líder, não está boa. O desrespeito com os vereadores dessa casa e com o cidadão que precisa da saúde melhor não está boa. O prefeito é médico, nós temos que ter uma conversa sobre a questão do atendimento com a Secretaria de Saúde, que não está bem, não está bom. Não está bom. É, então,
questão de ordem. É só lembrar que a festa das crianças vai acontecer na da Cruz, está ali o Paiacão, o Luiz, que é um desbravador dos trabalhos lá na sua região, presidente, lá no Padre Faria, na Praça Santa Efigênia, no dia 27, a festa das crianças, e que os pais e as mães levem lá, tem o apoio aí da casa, também da Rádio Tatiaia. Quero parabenizar o Paiacão e toda a equipe que tem trabalhado ali para fazer um bom trabalho lá no, onde o senhor é majoritário, também o Paquinha, na Padre Faria. E também cobrar, presidente, o líder, questão da audiometria, falou que ia fazer uma, chamada, fazer um, mutirão. O pessoal está aí.
Terça-feira nós
estamos perdendo a visão aí já.
Na terça-feira vamos tratar
a audição e também na questão da oftalmologia, a situação está difícil.
A catarata, vereador.
Tá bom?
Uma boa noite para todos.
As cataratas foi feita aí.
Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada essa reunião.